Vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Pastor Edson Lopes, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico e vereador Pastor Vilmar Silvestre. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Paulo de Lima que faça a leitura do texto bíblico.
Eis a palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopato, é isso mesmo? Isso, muito bem. Saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser imprescindível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar, não deve ser dado à bebida nem violento, mas condescendentemente, pacífico, desinteressado, deve saber governar bem a sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a Igreja de Deus? Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não incluídos à bebida, nem ao lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé, junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, seja examinado. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Timóteo 3, 1, 5, 8, 10.
Leitura da síntese da ata da 61ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 16 dias do mês de setembro de 2013, às 15 horas, reuniu-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico e Sargento Alberto. A hora de mental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando aos senhores secretários as chamadas vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente foi feita a leitura de correspondências, leitura de projeto e requerimentos, que foram enviados às comissões. Não houve escrito pequeno e grande expediente. Na ordem do dia, foram apreciados e aprovados, por unanimidade de votos presentes, 4 projetos. Ainda na ordem do dia, o presidente Luiz Santos Lacerda deixou os pesares registrados e condolências pelo passamento da senhora Maria Domingos de Borba, avó do vereador Jean Carlos. E nada mais vem ser tratado, o presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outro de 17 de setembro, horas de metal.
Ata está à disposição dos nobres edis.
Leitura de correspondências. Correspondência do Fundo Nacional da Saúde, que encaminha informação de liberação de recursos financeiros para programas do município de Anápolis. Correspondência da Procuradoria-Geral do município, que encaminha para conhecimento dessa casa, cópia de convênio celebrado entre o município e o Instituto Cristão Evangelho de Goiás, e o Instituto Missionário das Mães de Santa Cruz. Correspondência enviada pelo Juvenil Henrique Neves Júnior, diretor de Jari e Tráfico CMTT, em resposta a requerimento do vereador Jean Carlos sobre Botoeiro e Retorno de Velocidade em alguns pontos da cidade. Leitura de projetos. Processo 130/2013, de autoria do vereador Luiz Eves de Borges, que autoriza o Poder Executivo a instituir nas escolas da Rede Pública de Ensino Fundamental do município de Anápolis, disciplina que tem por objetivo transmitir aos alunos informações sobre problemas decorrentes do uso de drogas. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer liberação de plenário para reunião com os empresários do setor de estacionamentos no dia 25 de setembro, a partir das 19 horas. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a CMTT, seja realizada a pintura de faixas pedestres, instalação de torre de velocidade, na Avenida Pedro do Vico, quadra 1, lote 2, setor residencial Pedro do Vico. Requerimento do vereador Vespa, requer ao órgão competente a revitalização do asfalto na rua SC10, setor Santa Clara. Requerimento do vereador Vespa, requerência de continuidade ao asfalto na rua SC7, que conclui na Avenida Arco Verde, setor Santa Clara. Requerimento do vereador Vespa, requer ao órgão competente instalação de retorno de velocidade da rua Miriam Nunes, quadra 18, setor Sul. Requerimento do vereador Vespa, requer ao órgão competente a limpeza e cercamento da mata localizada na Avenida Principal, setor Sul. Requerimento do vereador Vespa, requer ao órgão competente a remoção ou rebaixamento da tampa de concreto da rede de água fluvial localizada na rua Elza Zaco, esquina com a Avenida Principal, Residencial Alphaville, junto a fotos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ao órgão competente serviço da buracos da rua Rio Verde, em toda sua extensão. E na rua Piratininga, quadra 61, lote 13. E na rua Rui Barbosa, quadra 59, todos a Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que era competente, revitalização de canteiro central da Avenida Central do bairro Jandaia. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que era competente, revitalização do canteiro situado na rua Tonico de Pina, com a rua 14 de Julho, setor central. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ao órgão competente, revitalização da Praça Americana do Brasil, setor central. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ao órgão competente, serviço de taburaco, estacionamento do camelódromo, situado na rua Tonico de Pina, esquina General Vaquiná, setor central. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer ao senhor prefeito, a construção de uma praça na Avenida G, esquina com a Avenida H e Avenida Central, em frente à paróquia Santíssima Trindade, bairro Jandaia. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ao órgão competente, serviço de taburacos na rua 14, quadra 20, Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ao órgão competente, serviço de taburacos na Vida José de Deus, quadra 11, e na rua Irmãos Crispim, quadra 2, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ao órgão competente, revitalização da Praça Dom Pedro I, situada na quadra 16, Parque Iracema. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ao órgão competente, revitalização da praça da rua 20, conjunto Mirage. Requerimento do vereador Wederson Lopes, requer ao órgão competente, recuperação de asfalto, extensão do bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Wederson Lopes, requer ao órgão competente, recuperação do asfalto, da rua 6, quadra 7, lote 2, residencial Monte Sinai. Requerimento do vereador Wederson Lopes, requer a Seneago, operação Taburacos, na Avenida Marechal Gouveia, quadra 18C, lote 17, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a CMTT, sinalização de velocidade da rua Santa Cruz, Miranápolis. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a Secretaria Municipal de Saúde, melhor estrutura do posto de saúde, Miranápolis.
Todas as correspondências à disposição dos pares. Os projetos de lei enviados às comissões. Requerimentos enviados à Comissão de Constituição e Justiça. Solicitação do ilustre vereador Jackson Charles para que no dia 25/9, liberação do plenário para reunião com empresários ligados ao ramo de estacionamentos aqui na cidade de Anápolis, às 19 horas. Já submeto à diretoria legislativa já para reserva do espaço nessa data. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pedrinho Porto Rico.
Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, Luiz Santos Lacerda, em seu nome cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os nobres vereadores presentes, a Rádio Manchester, que cobre as nossas sessões ordinárias, também a Rádio Imprensa, a Rádio São Francisco, os populares aqui presentes. Senhor presidente, o que me traz essa tarde usar a tribuna são dois assuntos. Primeiro deles é dizer que, recentemente, eu enviei para o deputado federal Jovai Arantes, presidente da bancada goiana no Congresso Nacional, uma solicitação de uma emenda de bancada. E ele nos respondeu, através de um ofício enviado diretamente ao seu gabinete, lá no Congresso Nacional, dizendo o seguinte: ofício circular número 16/2013, GAB-GA. A Sua Excelência, o senhor Pedro Carneiro da Ponte, vereador Câmara Municipal de Anápolis, assunto: comunica empenho de recurso. Senhor vereador, de ordem do senhor deputado Jovai Arantes, tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que, como resultado dos esforços empregados no sentido de direcionar recursos federais para investimento no município de Anápolis, Goiás, conseguimos viabilizar em 17/7/2013 o empenho da ordem de R$ 1.950.000, oriundo da emenda individual número 3265007, de autoria do deputado Jovai Arantes, ao OGU/2013, para a reforma do Estado Jona Duarte, do município de Anápolis, junto ao Ministério do Esporte. Informo ainda que estaremos empreendendo ações no sentido de liberar o pagamento do referido recurso. Sem mais para o momento, e na certeza de estarmos colaborando para o desenvolvimento e progresso dos municípios do Estado de Goiás, reiteramos protesto de elevada consideração e distinto apreço. Atenciosamente, Jovai Arantes, deputado federal Jovai Arantes. Senhor presidente, o segundo assunto que me traz também usar a tribuna é convidar toda a sociedade anapolina, convidar todos os vereadores da nossa casa para que estejam presentes amanhã na audiência pública que foi solicitado pela minha pessoa através de um requerimento enviado a esta casa e aprovado por unanimidade, solicitando uma audiência pública que será realizada amanhã, quarta-feira, às 19 horas. Existe veiculação a respeito do assunto na cidade, que essa audiência pública terá como objetivo apenas a remuneração dos conselhos titulares de Anápolis. Mas, na realidade, senhor presidente, os conselhos tutelares, que é o leste e o oeste dessa cidade, o assunto não é tão somente a remuneração, claro que não. Mas o que veicula em Anápolis, em algum meio de comunicação, que será a remuneração. Está havendo algum equívoco em relação a isso. Na realidade, é um momento ímpar para todos nós, vereadores desta casa, juntamente com a sociedade e demais autoridades do município de Anápolis, nos unirmos amanhã para debatermos os assuntos referentes aos conselhos tutelares. Como? Cargos, funções, atribuições, como que anda os conselhos, a sua estrutura, como que anda os seus plantões, as suas diárias, as suas remunerações. Então, nós temos muitos assuntos a tratar dos conselhos tutelares. Então, eu acho que é um momento ímpar para que nós, vereadores, juntamente com a sociedade, estejamos amanhã, 19 horas, tratando desses assuntos dos dois conselhos tutelares de Anápolis. Então, eu acho que é muito importante, porque é uma atividade de extrema importância, que envolve grande número de jovens e adolescentes, e que aí no meio estão as famílias que realmente precisam desses conselhos tutelares no município de Anápolis. Então, eu convoco aí, solicito realmente, sensibilizo todos os vereadores que estejam presentes aqui amanhã, às 19 horas, a partir das 19 horas, para tratarmos desses assuntos, que eu acho muito relevante e de extrema importância. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedrinho Porto Rico. Não havendo mais oradores inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo inicialmente a palavra ao ilustre vereador Lisier Borges.
Boa tarde a todos. Cumprimentar primeiramente a mesa, novos pares, a imprensa aqui presente e as demais pessoas presentes nesse plenário. Pessoal, estou no uso do grande expediente, mas possivelmente não use todo o tempo. Estou aqui para falar sobre um projeto meu que está entrando na pauta hoje. E eu gostaria de salientar aqui que é um projeto que carece da nossa maior atenção. Eu vou começar, inclusive, usando uma frase de um ex-colega, de alguns que ainda estão aqui, que estão aqui conosco. A frase diz o seguinte: o mundo que deixamos para nossos filhos depende dos filhos que deixamos para este mundo. Essa advertência foi proferida aqui nesse plenário, no dia 10/10/2000, pelo então vereador Cláudio Paiva. Quer dizer, já era uma preocupação muito grande com as nossas crianças, nossos adolescentes. E não é diferente hoje. Eu bem antes de fazer parte desse grupo, eu já pensava uma situação que eu via no dia a dia, convivo, até recentemente era administrador de uma creche, ainda convivo firmemente com essa entidade, e vejo as dificuldades que vêm acontecendo, as coisas que vêm acontecendo no nosso dia a dia. As crianças hoje não têm mais aquela presença efetiva dos pais, as mães estão no mercado de trabalho. E essa situação vem trazendo uma dificuldade na formação das crianças. Nós aqui, os de mais idade, que vivemos no regime militar, estivemos como crianças e adolescentes nesse período, a gente lembra das matérias que a gente tinha. OSPB, Moral e Cívica. Ali a gente aprendia algumas coisas básicas, que era o convívio com o meio ambiente, o convívio, o relacionamento com os idosos, com os pais, parentes, amigos, as coisas certas a serem feitas. E aquilo era cobrado em sala de aula. Então, esse sempre foi a minha preocupação. Ao andar por aí e ver que as crianças estão aprendendo com os mais velhos a descartar tudo. Vereador Eli Rosa, você que é um militante aí do meio ambiente, descarta tudo no meio ambiente. Sem a menor cerimônia. Coloca toda... coleta, eu estava na praia esses dias e fiquei abismado ao ver o final do dia, como estava aquela praia de Copacabana, Ipanema, como é que fica aquilo.
Uma parte.
Então, quer dizer, não é só uma questão nossa, não é só uma questão particular nossa. Só um instante, colega, deixa só concluir o primeiro raciocínio. Então eu venho trabalhando essa questão muito antes de ser vereador. No primeiro dia, queria ter lançado esse projeto aqui no primeiro dia. Mas as pessoas, a nossa retaguarda, a assessoria legislativa, aconselhou que pensasse um pouquinho mais, que trabalhasse um pouquinho mais esse projeto. E assim eu fiz. Além de levar para educadores e educadoras, já falei algumas vezes aqui que convivo muito nesse ambiente também, aos poucos fui pegando algumas jurisprudências também. E que foi engrandecendo, foi enriquecendo o meu projeto. E me dando mais subsídio para poder apresentá-lo aqui. Tanto é que esse projeto, inicialmente, ele tinha o nome de Cidadania no Ensino Fundamental. E, num dado período, num dado momento, vi uma situação semelhante em Alagoas. Capitão Coutinho, com o qual eu falei, desenvolveu um trabalho de pós-graduação firme nessa área. Trabalhando as crianças, fez um projeto grande, que foi absorvido, inclusive, por um vereador pastor lá em Alagoas, que fez isso se tornar lei. Mas o projeto dele é muito direcionado para a prevenção do uso de drogas entre as crianças e adolescentes no ensino fundamental, claro. Agora, recentemente, esse ano, saiu uma lei já elaborada pelo Senado Federal, que discorre sobre mais ou menos o mesmo tema, mas vem falar somente da cidadania, que é o que eu acabei de falar aqui. Então, eu entendo que o ensino fundamental é relativamente longo, são 9 anos, né, em que nós podemos abordar todos os temas relativos à cidadania e também à prevenção do uso de drogas. E assim eu fiz. Mas como a lei do Senado Federal, possivelmente ela já foi aprovada, né, já está sendo aprovada na Câmara, ela se chama Cidadania Moral e Ética, então eu mudei a matéria, é a inclusão de uma matéria. Hoje nós temos muitas matérias que versam sobre o assunto de cidadania, que versam sobre o meio ambiente, que versam sobre o uso e consumo de drogas, a prevenção do uso e consumo de drogas, enfim, trânsito, mas isso eles chamam, os educadores chamam de matérias transversais. Isso não é cobrado posteriormente em sala de aula. Então, isso não fica com a criança, não fica com o adolescente. O objetivo é que isso se torne uma matéria, que se torne obrigatório, e a cobrança deve ser feita, como era feita no nosso tempo. Então, é isso basicamente o contexto do projeto. Eu gostaria, no momento, conceder uma parte ao nosso colega Jerry.
Obrigado pela parte, nobre colega Elisia. Vossa Excelência abordou um tema, e eu acho que é bem relevante, o projeto de Vossa Excelência. Eu, como acho que todas as pessoas do nosso município, eu acho que já se atentaram para a necessidade de proteger o meio ambiente. A minha caminhada aos córregos não terminaram. Nós temos vários córregos que cortam o nosso município, e diga-se de passagem, o que você encontra de lixo nesses córregos é de assustar. Então, quer dizer, a forma de você conduzir, né, o lixo que você produz, ela tem que ser de muita responsabilidade, né? Você tá, às vezes, viajando, você esquece que você está passando as margens de um córrego importante. Todos são importantes. E, muitas vezes, a pessoa descarta ali o seu lixo, né, de maneira irresponsável. Então, quer dizer, isso é uma responsabilidade nossa, né, e eu acho que Vossa Excelência tem, né, está de parabéns por colocar um projeto dessa natureza, e eu acho que é uma obrigação nossa de preocupar, né, em viver de maneira sustentável, né, colocando o seu lixo no lugar correto, e consequentemente isso aí vai trazer um aspecto melhor também para o nosso município. E concordo com Vossa Excelência, tem que ser matéria curricular, isso tem que ser ensinado na escola, né? Eu devolvo a palavra. Obrigado
vereador Jerry. Bom, as pessoas que descartam esse lixo hoje, né, nos leitos dos rios, em terrenos baldios, foram as crianças de ontem, que não tiveram a educação apropriada para conduzir para se preocupar com o meio ambiente. Bom, mas o projeto, ele versa muito sobre isso. Na realidade, como eu disse, são 9 anos que nós podemos abordar vários temas, né? E aí vem o trânsito, nosso trânsito a cada dia mais violento, né? Educação no trânsito, educação interpessoal com os familiares, com os idosos. Quantos de nós não aprendemos quando criança, dentro do ônibus, andava muito de ônibus naquela época, levantar para os mais velhos, respeitar os mais velhos. Hoje nós estamos vendo que os professores são reféns dos alunos. Por quê? Não tem essa educação, não tem essa formação. Né? E as famílias não estão conseguindo transmitir isso porque também não tiveram essa formação. Bom, vou conceder uma parte ao nobre colega Eli Rosa.
Obrigado, colega vereador. Eu entendo que essas duas matérias que traz no seu projeto é de grande importância, levando em consideração, inclusive, no passado, era tido como mudança de comportamento, mudança de pensamento, o campo universitário, né? A gente tinha como esperança mudança da sociedade nos campos educacionais dos cursos superiores. eram aí os grandes pensadores do nosso país, os grandes modificadores de comportamento. E o senhor conhece com esse projeto, é de extrema inteligência e de extrema abrangência, porque por conta dessa mudança, onde o professor deixou de ser o centro das atenções e o aluno passou a ser, então eu penso que esse projeto vai resolver essa lacuna, porque hoje quem está de forma criminosa agredindo o nosso meio ambiente é o universitário. Se o senhor passar ali em torno de todas as faculdades de Anápolis e no país inteiro, o senhor vai perceber que os grandes sujões, os grandes criminosos em relação ao meio ambiente são os universitários, que ao invés de estarem nas salas, eles estão nos botecos distribuindo descartáveis, garrafas plásticas, garrafa até de vidro, desprezando nas portas dos botecos e esse lixo sendo carregado totalmente para os nossos córregos. Com esse projeto do senhor, eu entendo que o senhor está produzindo um cidadão com a prática literal da cidadania, porque eu entendo que essas matérias não podem ser matérias, inclusive, subjetivas, são matérias que vão realmente reprovar. Eu penso que essas duas disciplinas, essa disciplina ligada, né, são duas numa só, que é o meio ambiente e a questão das drogas, são dois pilares extremamente fragilizado na nossa sociedade, que vai, com certeza absoluta, ajudar muito na formação do homem e da mulher brasileira do amanhã. Agradeço a parte do presidente.
Na realidade, é uma matéria só, mas como eu frisei aqui, a grade curricular, são 9 anos de ensino fundamental, dos 6 anos até os 14 anos. Então, durante esse período, a Secretaria de Educação, baseado no SENAD e nas informações pertinentes, vai elaborar o melhor currículo, vai designar o melhor horário para falar de cada tema, né? Então, durante esse período, ou dentro do mesmo ano também, podemos falar de meio ambiente, de trânsito, de interrelacionamento pessoal com pais, como eu disse, e também do risco do uso e o consumo de drogas, que são os casos que mais ocorrem aqui. Hoje, nós já falamos por diversas vezes que 90% das ocorrências de violência, de crimes no nosso município, é consequência do uso, consumo e comercialização de drogas, né? Então, isso tem que começar em algum momento, tem que começar lá da criança, que hoje, eu trabalhando com creche, a gente vê cada dia mais as crianças estão convivendo cada vez mais cedo com o uso de drogas. Ou seja, por uso ou convívio dos próprios pais. Então, é uma situação que elas têm que aprender os riscos que estão sendo submetidas nesse momento. E assim que ela terminar, pode conceder uma parte.
Eu pedi primeiro.
A nobre vereadora. Pois não, colega.
Obrigado pela parte, nobre vereador. Na verdade, tudo começa com a educação. Eu lembro que no meu primeiro mandato, nós fizemos aqui, elaboramos um projeto de lei para que fosse incluído na grade escolar o ensino para as crianças do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu acho que começa por aí. Eles deverão saber as suas obrigações e os seus direitos. E hoje, se a gente educa uma criança, no futuro, nós teremos um cidadão, um adulto, sabendo das suas obrigações, dos seus direitos. Eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar o nosso secretário do Meio Ambiente, que mandaram limpar ali tudo onde nós havíamos pedido, um lixão que se faz ali indo ao lado da Catarinense. E realmente fizeram um trabalho maravilhoso ali naquele lugar. Mas não durou 2 semanas, vereador. Esse final de semana pudemos contar, da outra vez eu havia contado 6 sofás jogados ali naquele lixão. E agora começou a presença de novo de sofá, de cama, de laranja podre, cebola e tudo mais. Então, assim, eu acho que o senhor está correto, porque nós precisamos educar. Começa tudo pela educação do ser humano. E por que não começar pelas crianças? Parabéns, vereador.
Obrigado. Obrigado, nova vereadora. Sobre esse assunto, ontem eu falei aqui, os ecopontos, projeto de autoria do nosso colega Eli Rosa, já está sendo iniciada a colocação, a instalação desses ecopontos. Inicialmente, por não termos programação, teremos 4 ecopontos pela cidade, mas a gente sabe, né, que são necessários muito mais. Em cada local desse, ou próximo desse local que surgem esses lixões, deve ser colocado um ecoponto. Não é bem esse o assunto, não, mas foi oportuna aí a colocação. E concedo a parte também à nobre educadora, vereadora Geli, professora Geli.
Vereador Lisier, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa do projeto. Estou ansiosa para poder ler o projeto, conhecer mais sobre o que Vossa Excelência está propondo, né? Mas, de início, nós temos que parabenizar, porque, como bem disse a doutora Dinamélia, tudo inicia pela educação. E, obviamente, eu tenho uma grande preocupação quanto à inserção de disciplinas dentro da matriz curricular. Então, o acúmulo de disciplinas, é por isso a necessidade de ler o projeto, para que nós possamos entender melhor. Mas é interessante, vereador, porque a ética, ela deve de permear todas as disciplinas, todos os âmbitos, todo o âmbito escolar, porque essa ética, por meio da interdisciplinaridade, isso acontece não só no ensino fundamental, mas até mesmo na universidade, é uma das orientações dos órgãos, inclusive da OAB, em termos da interdisciplinaridade. Por meio da interdisciplinaridade, nós trabalharmos a ética, porque se nós temos uma ética bem trabalhada, nós não temos coragem de jogar lixo na rua, nós não temos coragem de usar droga e desfazer e prejudicar o nosso corpo, nós não temos coragem de maltratar o nosso colega, nós temos mais respeito às pessoas. Então, eu creio que tudo isso se resume em termos de ética. E nós temos que trabalhar essa ética desde a educação infantil até a universidade. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e registrar a minha preocupação quanto ao currículo escolar, obviamente, né, que é uma preocupação muito grande nossa, dos educadores, quanto à inserção de várias disciplinas dentro do currículo e a não aplicabilidade disso dentro do dia a dia escolar. Mas comungamos dessa vontade, podemos trabalhar essa cidadania, a cidadania que trabalhamos há muito tempo, inclusive com respeito aos símbolos nacionais. Porque hoje nós vemos as pessoas que cantam o hino nacional de boné, que não respeitam os símbolos nacionais e às vezes sequer conhecem os símbolos nacionais. Então, é uma forma de nós trabalharmos isso e eu acredito que tudo começa pela educação e, obviamente, pelo banco escolar. Parabéns, vereador.
Obrigado pela parte, professora. Esse parecer da senhora muito me satisfaz também. E a minha preocupação era essa também. Mas, por isso mesmo, retardei tanto a apresentação desse projeto. Fui buscar jurisprudência e é uma situação que vai ocorrer, que tem que ocorrer. Né? Tanto pela questão da cidadania, da ética, como também pela prevenção ao uso e consumo de drogas, que tem que começar por aí. E é com essa motivação que eu apresento esse projeto de lei, que tem como principal objetivo a preocupação com os valores morais, éticos, que devem fundamentar a sociedade. Passamos prioritariamente pela prevenção do uso indevido, né, de drogas, complementando ao longo de toda a fase do ensino fundamental, conceito de cidadania, relacionamento interpessoal, preservação do meio ambiente e todas as outras atividades que são passadas apenas periodicamente. Não é isso, professora? Sempre tem um movimento, sempre tem a semana disso, daquilo. Então, nós queremos que isso aí seja realmente implantado na grade curricular. Então, dessa forma, eu peço a compreensão e a colaboração de todos os colegas, e, se possível, aprovando esse projeto para que a gente possa... Olha, só concluindo, levei a semana passada, na semana retrasada, também para a professora Virgínia, que viu com uma certa reserva, a princípio, né? E logo que nós começamos a versar sobre o assunto, ela achou da maior validade, né? Achou que é interessantíssimo o projeto, gostou imensamente. Mas ainda assim deve passar pelas mãos dela, se a gente aprovar, se o executivo aprovar, deve passar para a mão dela para operacionalizar essa questão. Senhor presidente, era isso para o momento e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier. Sem mais inscritos para uso da palavra no grande expediente, encerro o grande expediente. Solicito ao vereador Sargento Alberto que faça a verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Heber Mamed, vereador Jair Cabeleireiro, vereador Eli Rosa, vereador professor Angeli, vereador Dina Amélia, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Ederson, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz da Serra, vereador Sargento Alberto. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Passo a palavra para o ilustre secretário.
Senhor presidente, processo de segunda votação, que é o processo 59-2013, de autoria do vereador Eli Rosa, que é o projeto de lei ordinário que declara atividade pública municipal, Associação Paz para as Nações da Outra Providência. Comissões favoráveis, processo de segunda votação, presidente.
Com pareceres favoráveis e em segundo turno de votação, está em discussão o projeto 059 de 2013. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo em primeira e única votação, que é o processo 146 de 2013, de autoria do vereador Ederson Lopes, que é o projeto de decreto legislativo que concede cidadania napolina ao senhor bispo Henrique Antônio Filho, determinou as providências. Comissões favoráveis, processo primeira votação, senhor presidente.
Também com pareceres favoráveis e em turno único de votação, está em discussão o projeto 146 de 2013, que concede título de cidadania napolina ao senhor bispo Henrique Antônio Filho.
Discutindo, senhor presidente.
Discutiu o autor do projeto, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, eu creio que talvez alguns nobres pares não conheçam o bispo Henrique Antônio Filho, porque ele não é muito dado à mídia, ele não é muito dado, assim, realmente a aparecer, ele trabalha realmente nos bastidores. Mas o bispo Henrique, os nobres pares devem conhecer a sua igreja, é a Igreja Luz para os Povos. E ele é vice-presidente do Ministério Luz para os Povos, que hoje possui 250 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Inclusive temos igrejas em Portugal, na Irlanda, na Inglaterra, na África, principalmente com trabalho missionário em Moçambique. E ele, além de ser vice-presidente do Ministério Luz para os Povos, ele é pastor-presidente aqui na cidade de Anápolis, vereador Jackson Charles. Ele é pastor-presidente aqui na cidade de Anápolis, da Igreja Luz para os Povos. Chegou aqui aproximadamente 17 anos atrás e ele pegou uma igreja com 40 membros. E hoje essa igreja, ela tem mais de 3 mil membros, contando com reuniões em células. Reuniões em células são reuniões nas casas. Então essa igreja, ela trabalha principalmente com reuniões em casas, evangelizando, trazendo as pessoas realmente para o Senhor, tirando as pessoas do caminho das drogas. Inclusive, muitas células hoje eram antes boca de fumo. Funcionava boca de fumo, lugares onde eram vendidas drogas, e hoje é uma reunião onde se reúne ali pessoas para ler a Bíblia, para fazer reunião de oração e alcançar as pessoas ali para os caminhos do Senhor através dessa reunião de célula. E nas reuniões dos cultos da igreja, o vereador Glêmio, já tivemos o prazer de recebê-lo ali na Luz para os Povos, ela hoje tem 2 mil pessoas que se reúnem nas igrejas, nas reuniões aos domingos. Quando nós falamos em números, né, esse trabalho é feito pelo bispo Henrique aqui na cidade de Anápolis, quando falamos em números parece algo frio, mas atrás de cada número tem uma pessoa, atrás de cada número tem uma família, atrás de cada número tem uma pessoa que às vezes estava pensando em suicidar, às vezes a pessoa estava no caminho das drogas, às vezes era um casal que estava pensando em se separar, uma família que estava para o caminho da destruição. Então atrás de cada número desse tem uma restauração, atrás de cada número desse tem uma vida que é restaurada, uma família que é restaurada, um casamento que é restaurado, e a igreja e as igrejas têm feito esse trabalho para a sociedade, tem feito esse trabalho para a União, para o Estado e para o município, e o bispo Henrique é uma dessas pessoas que tem trabalhado, né, nos bastidores, tem trabalhado com afinco, tem realmente feito a diferença aqui na nossa cidade de Anápolis. Ele é natural de Fazenda Nova, mas está há aproximadamente 20 anos fazendo esse trabalho aqui na cidade de Anápolis, e uma das pessoas que ele resgatou realmente, que restaurou a vida e trouxe realmente para um novo caminho, é esse nobre edil que vos fala, que sou uma das suas ovelhas, uma das pessoas que congrega ali na sua igreja, no Ministério Luz para os Povos. Foi lá que eu me batizei, ele é o meu mentor espiritual, ele que me ensina, ele que me orienta, e ele é um grande incentivador meu na política. Quando, né, demonstramos ali o interesse, a vontade de realmente trabalhar nessa área, ele foi um dos grandes incentivadores, que apesar dele não gostar de se envolver pessoalmente nessa área, não mediu esforço para me incentivar a realmente estar envolvido na política, porque ele tem esse entendimento, e ele passa esse entendimento para os seus membros, de que realmente a sociedade ela é transformada também, a parte espiritual, mas também através da política, onde nós estamos aqui votando leis que vão contribuir para a melhora da sociedade. Então esse é o Bispo Henrique. E o texto bíblico, senhor presidente, que foi lido aqui hoje pelo vereador Paulo de Lima, vem muito a calhar, porque fala realmente de bispo. E eu quero ler só um pedaço aqui que diz assim, reler, né? Que diz assim: eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopato, saiba que está desejando uma função sublime. Porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico e desinteressado. Deve saber governar bem a casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois, quem não sabe governar a sua casa, como governará a Igreja de Deus? Então, senhor presidente e nobres pares, esse texto ele vem muito a calhar, porque reflete realmente quem é o Bispo Henrique. E ele se encaixa em todas essas características que o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo. E para quem não sabe qual é a função de um bispo, às vezes as pessoas falam, por que bispo? É tudo pastor. Mas na verdade, na nossa igreja, um bispo, ele é um pastor que cuida, além de ovelhas, além das pessoas, ele também supervisiona outras igrejas. Então, por isso, essa denominação de bispo. O pastor, ele cuida somente das pessoas. O bispo, além de cuidar de pessoas, ele cuida também de outras igrejas, supervisiona outras igrejas, e essa é a função do Bispo Henrique no Ministério Luz para os Povos. Então, peço aos nobres pares que realmente possamos aí aprovar esse título que foi passado pelas comissões e que é mais do que merecido a uma pessoa que tem prestado serviços relevantes à cidade de Anápolis. É isso que eu tinha a dizer. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Ederson Lopes pela propositura de conceder ao Bispo Henrique o título de cidadão napolino. Eu trabalhei 2 anos no Conselho de Pastores, no CPA, com o Bispo Henrique. É uma pessoa que, eu acredito que o tempo não permitiu o Ederson expor aqui as qualidades, o caráter do Bispo Henrique. Então eu, com muita alegria, realmente estarei votando favorável que ele receba esse título. Por quê? Como já foi dito pelo vereador, ele exerce uma função não só em Anápolis, mas em muitas outras outros municípios. E o mais importante, ele é um bispo, um superintendente. Ou seja, ele é um coordenador de muitas igrejas, de muitos pastores, que na verdade é a função do bispo. Então eu quero parabenizar o pastor Ederson, pela propositura. Olha, é merecedor e voto com certeza, com alegria no meu coração.
Também para discutir, vereador Glenn Martins.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria só de parabenizar o Ederson por trazer o nome do bispo. Tive o prazer de conhecer, estive lá na igreja do Ederson, lá no Luz para os Povos. Realmente, senhor presidente, é uma multidão de pessoas lá, de fiéis. O Ederson, acho que tinha mais de 2.000 pessoas aquele dia, que estava bem lotado, viu? Aquele dia acho que tem mais de 2.000 pessoas lá já. Então, assim, a multidão de fiéis que acompanha o pastor Ederson, o bispo, e ele é uma simplicidade exemplar. No dia que lá ele estava vindo lá do Nordeste, ele veio para estar ministrando à noite na igreja, todo cansado. Então a gente vê assim, a entrega dele na obra em fazer o bem para a cidade. E como o Ederson disse, ele tem contribuído muito. A gente tem conhecimento na cidade e as pessoas que às vezes levavam a vida torta depois que iniciou na igreja lá, através do bispo, do Ederson. Eles mudou de vida, melhorou de vida sensivelmente, a gente pode perceber, não só aquela pessoa, mas toda a família. Então, igual o Ederson disse, atrás dos números tem não só uma pessoa, mas tem uma família. Eu acredito que a família está inserida nesse contexto, então é de grande importância a gente estar votando essa cidadania para ele, merecedor, e dou os parabéns ao Ederson por seguir uma pessoa tão boa como o Bispo Henrique. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda para discutir, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero primeiro, presidente, chamar a atenção aqui dos vereadores católicos, abrir o olho, porque depois da pregação dessa do pastor Ederson, quase que tem católico passando para o protestantismo. O bispo Henrique, eu conheço ele pessoalmente, realmente tem todas essas qualificações faladas pelo vereador Ederson. E o vereador Ederson talvez não tenha uma memória clara, não, mas ele é meu companheiro de luta partidária desde o PMDB. Eu acompanho ele, nós estivemos juntos lá no PMDB, talvez ele não se lembre, porque ele tem uma certa resistência para com a minha pessoa. Mas eu conheço o Ederson e sei que o Bispo Henrique fez um grande feito em trazer esse menino para o lado dele, porque não era fácil, não. Mas eu quero aqui apoiar também, dizer que foi uma ótima propositura. O Bispo Henrique realmente merece essa deferência, até pela sua eloquência, pela sua firmeza, pela sua forma de conduzir. Conheço a igreja Luz para os Povos, já participei, já fui lá por visitar por algumas vezes também, né? E tem também a compreensão do que é ser um bispo. Afinal de contas, temos um bispo aqui em Anápolis, que é o bispo Dom João Wilker, que ele faz esse papel que Vossa Excelência mencionou, que é pastorar as suas igrejas, né? É o comandante de todas as igrejas católicas da cidade, e este realmente é o papel de um bispo. Portanto, só para esclarecer e dizer que Vossa Excelência está de parabéns em nomear aqui o Bispo Henrique com esse título de cidadania. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Gerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, primeiro lugar, quero parabenizar, né, o nobre colega pastor Ederson, e dizer que, até com a fala do nobre colega Jackson, eu acho que essas barreiras vêm sendo quebradas, né, e isso é muito importante. E o padre, o Papa Francisco, ele deu um exemplo de que não devem mais ter essa resistência, essa barreira entre religiosos, porque ele deu um exemplo, né, de pastor. Realmente, ele não olhou a denominação de uma igreja quando ele entrou agora nessa visita ao Brasil, na igreja, salvo engano, Assembleia de Deus, e orou junto com os demais que ali estavam presentes. Então, ele mostrou para a nossa sociedade que o importante não é o nome da igreja, sim a palavra de Deus, né, a busca incessante pela salvação. Não importa qual religião que seja, o importante é que estejamos unidos, quebrando essas barreiras. E eu venho parabenizar Vossa Excelência, pastor Ederson, que é um pastor, admiro como político e como um líder também religioso. Sei que Vossa Excelência tem no coração um verdadeiro desejo em que a sociedade viva em harmonia, e isso Vossa Excelência provou ao enfrentar esse encabeçamento da Frente Parlamentar contra Drogas. Então, quero parabenizar mais uma vez e dizer que temos que ter esse cuidado, sim, de olhar o currículo das pessoas em que nós vamos conceder títulos de cidadão. E comungo com Vossa Excelência, assino com muito orgulho esse título, e está mais uma vez de parabéns, é realmente merecedor desse título. Parabéns, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir o projeto, vereador Heber Mamede.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o nosso amigo, companheiro, pastor Ederson, por esse título de cidadão ao bispo Henrique. Eu quero dizer que eu conheci no início da luta dele ali, no prédio onde funcionava representante da Volkswagen. Parabéns. E dizer a você, pastor, que eu, com muito orgulho, com muita honra, estarei prestando essa homenagem a ele e, com certeza, estaremos de mãos dadas para fazer essa homenagem tão significante para o bispo Henrique. Então, obrigado, pastor.
Ainda em discussão. Em votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Dinamélia Ribeiro. Vereador Heber Mamed.
Favorável.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Cunha.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Glenn Martins.
A favor, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Ger Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
A favor, senhor presidente.
Vereador Lizier Borges.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano. Vereadora Miriam Garcia. Vereadora Miriam Garcia.
Favorável, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável, presidente.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto como o Fernando Cunha votou, presidente.
Vereador Pedrinho Porto Rico. Esse Pedro ainda vai me derrubar ainda. Vereador... Vereador Frei Valdair. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, presidente.
Com 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, processo, primeira votação, com o processo 144/2003, autoriza o senhor prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis a conceder auxílio financeiro por meio de convênio à Fundação de Assistência Social de Anápolis, FASA. Comissões favoráveis, processo, primeira votação, presidente.
Com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação, o projeto está em discussão. Projeto 144/2013.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, líder do governo na casa, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, mais uma ação que mostra à sociedade a atenção especial que o nosso prefeito Antônio Roberto Gomide tem dado à rede de saúde desse município. Não só às unidades que são de responsabilidade do município, quanto a entidades como a FASA. O município, nós tivemos aí a inauguração lá do CAIS Abadia Lopes da Fonseca, temos o CAIS Progresso, que são CAIS que funcionam 24 horas, temos o Hospital Municipal, que foi reformado, está funcionando, temos aí os demais CAIS que funcionam nas demais regiões da cidade, e agora o município, mais uma vez, repassa mais um montante à Santa Casa de Misericórdia, que também reconhecemos aqui que tem prestado relevante serviço à sociedade anapolina. Queremos aqui especificar aqui o atendimento ao serviço de urgência e emergência, no pronto-socorro, UTI pediátrica, UTI neonatal, além de consultas pediátricas, consultas médicas em especialidades diversas e procedimentos cirúrgicos. Então é um repasse que realmente vai ser bem utilizado, bem empregado pela Santa Casa de Misericórdia. E quero aqui parabenizar aos nobres colegas dessa casa pelo trâmite que deram a esse projeto aqui nessa Casa de Leis, mostrando também a grande responsabilidade que nós temos com relação à rede de saúde, o atendimento no município de Anápolis. Então, eu voto logicamente favorável e também sei e conto com a compreensão dos nobres pares para que possamos aprovar hoje em primeira votação e amanhã em segunda votação, para que esse dinheiro chegue o mais rápido possível à Santa Casa de Misericórdia.
Discutindo
o projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereadora Miriam Garcia.
Obrigada, presidente. Eu concordo em gênero, número e grau com as palavras do vereador Ederson, com a finalidade, com a prestação de serviço à Santa Casa do nosso município.
Discutindo.
É extremamente... Presidente, eu já quero discutir. Então, eu acho que é extremamente importante esse repasse financeiro, esse reconhecimento para o trabalho. Presidente, mas nós nos preocupamos também com as outras entidades filantrópicas. Nós estamos sabendo que houve uma intervenção do Ministério Público na maternidade doutora Adalberto. E eu acho que os nobres pares, todos, Vossa Excelência também, viu hoje, pela manhã, está sendo veiculado desde ontem, que não está conseguindo se fazer partos lá. Está sobrecarregando ainda mais a Santa Casa. Os médicos não estão trabalhando lá porque afirmam não estarem recebendo há mais de 6 meses pelo trabalho prestado. Então, eu acho que o profissional que trabalha, ele tem o direito de receber o seu dividendo. Se eu tenho uma funcionária na minha casa, chega o dia do pagamento dela, ela tem os compromissos com a família dela, tem o direito de receber o dinheiro pelo qual ela trabalhou. Então, hoje foi veiculado, eu assisti hoje de manhã, assisti hoje no horário pelo almoço e passou também naquele, no 21, né, no canal 21 também, a esse respeito. A Santa Casa está super lotada de ex-gestantes, né, que já deram à luz naquele momento do parto, não está tendo berço para colocar as crianças, porque não está podendo fazer partos na maternidade do Dr. Adalberto, porque não tem um profissional médico. Nós não estamos desmerecendo o profissional, veja bem, presidente.
Discutindo,
mas nós queremos,
presidente,
que, com esse
também,
repasse, que com esse repasse financeiro, a Santa Casa seja também lembrada, a maternidade doutor Adalberto, seja também lembrado o Hospital de Psiquiatria. Porque nós estamos falando de droga, nós estamos prevenindo, tentando de alguma forma fazer leis que possam prevenir sobre ética, né, sobre tudo aquilo que o vereador Lisier falou hoje, sobre a preparação do jovem, mas infelizmente nós temos a outra ponta do problema. E a outra ponta do problema já é o usuário. Nós não temos internação, aquela internação preventiva, que você pode ir para uma casa de recuperação. Nós estamos falando de um hospital, onde o paciente já está agredindo, o paciente já está matando. Então, nós temos que olhar também pelo hospital de psiquiatria. E essa casa, em nenhum momento, deixou de olhar toda a vida por essas três entidades, presidente. Sempre a gente, quando vem um repasse, nós sempre pedimos para as outras duas entidades a mais esse valor do repasse também. Porque esta casa tem cuidado desses três hospitais. Os projetos têm chegado aqui nessa casa, são votados rapidamente, somente os projetos financeiros em ajuda. Então, eu acho mais que justo esse repasse à Santa Casa. Quero parabenizar a todos que estão trabalhando, ajudando as mães que estão dando à luz desse hospital. Sabe, assim... dá os meus parabéns à Santa Casa, o trabalho que está sendo feito. Mas, com tristeza, eu quero ver a recuperação da maternidade doutora Adalberto também, porque a Santa Casa não aguenta e existe um hospital, existe uma estrutura para ser utilizada no nosso município. Uma estrutura conhecida pelas pessoas da região. Pergunta em Ouro Verde, pergunta em Campo Limpo, se todo mundo não conhece a maternidade doutora Adalberto. Então, para a gente não poder deixar aquela estrutura parar. E nem também o hospital de psiquiatria. E as pessoas que me ouvem, às vezes podem estar fazendo a pergunta. A Miriam falou da Santa Casa, a Miriam falou da maternidade, que é relacionada à gestante, ao parto, né, ao nascimento de crianças. E a Santa Casa é todo tipo de atendimento, na verdade. E está falando de sanatório. Está falando de hospital de psiquiatria. Eu estou falando dessas três entidades, porque são todas entidades filantrópicas. Filantrópicas, sem fins lucrativos, que atendem a população a nível de SUS. É por isso que eu coloco três entidades diferentes no atendimento ao paciente, mas da mesma forma de conduta, com a mesma necessidade, para que as portas não sejam fechadas. Obrigada, presidente.
E para discutir, vereadora Dina Amélia Ribeiro.
Obrigada, senhor presidente. Realmente eu quero parabenizar o nosso prefeito Antônio Roberto Gomide por essa iniciativa, né, de poder ajudar a Santa Casa. Eu, como trabalhei ali no pronto-socorro da maternidade na Santa Casa, Eu sei bem como que é, que serviço que a Santa Casa presta. Nós chegamos a fazer 17 partos numa noite, em 12 horas. A rotatividade ali é uma coisa impressionante. Nós chegávamos às 7 horas da manhã no plantão e tínhamos que subir rapidamente para poder dar alta. A enfermagem toda dá o banho pela manhã nesses recém-nascidos para poder elas irem embora para casa, para a gente poder admitir novas pacientes que iriam ganhar e ocupariam aqueles leitos ali que estavam, que haviam acabado de nascer. Então, assim, é uma preocupação enorme. Eu estou dizendo isso porque eu fico pensando na maternidade, doutora Adalberto. Eu trabalhei ali durante 28 anos e eu sei do potencial que tem a maternidade, doutora Adalberto. Só que depois da intervenção, senhor presidente, médico nenhum consegue parar ali na maternidade. Porque está faltando, faltam medicamentos, faltam profissionais. O profissional que se dispõe a trabalhar, ele não recebe. Eu lembro que o ano retrasado, ficou o ano inteiro sem eles nos pagarem. Aí o ano passado, eles pagaram com 10 cheques pré-datados. E o ano que nós trabalhamos, nós não recebemos. Esse ano, o último mês que eu recebi foi mês de janeiro. Então, assim, a gente realmente atende ali por amor, porque já paga muito pouco a consulta do SUS, né? Acho R$7. Eu acho que R$7 é para as especialidades.
R$7, 60 dias depois, né, Dina?
90. Então, assim, realmente eu acho que a gente atende por amor, porque se for para pensar em remuneração, e eu, desde o dia 1º de agosto, senhor presidente, que eu fiz uma pressão lá e disse que enquanto eu não recebesse, eu não iria voltar a atender a maternidade. Mas não adiantou, porque eu não recebi até hoje. Então, o jeito vai ser eu voltar e continuar sem receber, né? Mas esperamos que o nosso prefeito, sensível como ele é, principalmente se tocando no assunto saúde, que ele venha realmente poder prestar uma ajuda, tanto à maternidade doutora Adalberto, como o sanatório espírita. E a gente percebe, Miriam, que já há anos que ele vem todos os anos, né, os 3 anos de gestão do Partido dos Trabalhadores, estamos sim ajudando essas 3 entidades filantrópicas. E por isso eu quero aqui de público agradecer o nosso prefeito Antônio Roberto Gomide.
Também para discutir, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Presidente Luiz Lacerda, justiça seja feita. É incontestável os esforços do prefeito Antônio Roberto Gomide na busca da melhoria efetiva do atendimento médico-hospitalar em nossa cidade. O nosso projeto, aprovado também pelo prefeito, sancionado pelo prefeito, aprovado por essa casa, que institui a ficha de avaliação nas unidades básicas de saúde, pastor Vilmar, vai servir, inclusive, para que nós, vereadores e administração municipal, possa também avaliar essas unidades que ele está ajudando, que a Câmara está ajudando, para ver se essa ajuda realmente é merecedora, realmente se ela pode melhorar, ou se ela é apenas para atender um cunho político, que às vezes o prefeito às vezes é obrigado a atender, porque senão a imprensa fala que o prefeito não ajudou esta ou aquela instituição. Então, esta ficha de avaliação, ela tem essa importância muito singular, pastor Vilmar Silvestre, para que nós possamos avaliar, e aí, na hora de votar, vereador Gerry, avaliar através dessas avaliações se realmente esse valor é merecedor. E que tenha também, presidente, e aí nós temos que também colocar em público que haja verdadeiramente um reconhecimento respeitoso por parte dessas instituições para com o prefeito Antônio Roberto Mito e com a administração municipal. Porque o que a gente vê muito é, às vezes, o prefeito investir, ajudar e não ter o reconhecimento das instituições. Então, nós temos que ser justos. Faço coro aqui às palavras da vereadora Miriam, mas também faço também... coloco minhas palavras no sentido de que essas instituições precisam melhorar suas administrações também. Não adianta. O prefeito pode pular rios de dinheiro, se não tiver administração, não vai adiantar nada. Então eu quero aqui falar aqui do meu reconhecimento, do esforço, da dedicação, da vontade de melhorar a saúde pública de Anápolis, e os exemplos estão aí na criação de novas unidades hospitalares, mais unidades hospitalares 24 horas, em pouco tempo estará inaugurando a UPA, que também vai ajudar muito, mas que vale a pena nós ficarmos atentos, porque de repente a UPA vai atender Leopoldo de Bulhões, vai atender Goianápolis, Alexânia, então... Eu quero, nós aqui temos que estar atentos a isso. O prefeito, quanto mais ele investe na saúde, mais pessoas de outras cidades vão vir aqui. Porque os outros prefeitos não cumprem com a sua obrigação e o prefeito acaba sendo taxado porque o atendimento não está sendo eficaz, porque, na verdade, o atendimento não está sendo só para o povo de Anápolis.
Uma parte, vereador, um minuto.
Pois não, concedo a parte à vereadora Miriam Garcia.
Vereador Jacques, o senhor falou de uma coisa importantíssima que acontece nas cidades. Essa é uma ambulancioterapia. Acho que muita gente usa esse termo. Eles não fazem bons postos de saúde, não constroem hospitais e mandam para a primeira cidade. Só compra ambulância ou ambulancioterapia. Está doente, bota na ambulância e manda para cá. O senhor sabia? Eu sempre fui contra, na forma do cartão SUS, o povo fala assim, você não pode dar palpite. Mas eu gosto de dar palpite. Eu acho que para você fazer o cartão SUS em uma cidade... Você faria junto com o seu título eleitor. Porque hoje nós temos muito mais cartão SUS na nossa cidade, de Anápolis, que a população total de Anápolis, vereador. Então, a população não bate. Então, eu sempre pedi para vincular o cartão SUS ao título eleitor do município e terminarmos com a ambulancioterapia. Todos merecem assistência na saúde. Sei tudo isso. A pessoa grave, você não pode mandar embora. Não é dessa forma. Não é para judiar, não é para matar ninguém que eu falo isso, não. Mas para obrigar esses outros prefeitos a investir em saúde também. Não só aqui. Se o senhor for lá no hospital de psiquiatria, você vai ver quantas pessoas são de outras cidades. Só que lá pede para vir já com autorização de internação hospitalar. Você já pode vir de Abadiana com a IH, já pode vir de outros lugares com a IH. Mas, se o senhor fez o cartão SUS aqui na cidade de Anápolis, você não precisa de IH do outro município, você usa da nossa população. E nós estamos sobrecarregados. Essa é a grande verdade. Obrigada, viu? Desculpa tomar o tempo.
Obrigado, vereadora.
Só um segundo.
Pois não, vereadora Dilma.
Nobre vereador, o que, que nós temos que nos preocupar? Primeiramente, com a ética médica. Como que um médico vai negar uma paciente que está em trabalho de parto, seja ela de onde for, do Brasil, não diria nem do estado de Goiás? Seria uma omissão de socorro. Então, é complexo, é um problema que nós temos. A cidade de Anápolis hoje, ela é referência, não só Goiânia, mas Anápolis é referência. Está aí quantos hospitais funcionando. Então, assim, o profissional médico não pode negar o atendimento, seja de qual cidade for. Obrigada.
Vereadora, a senhora antecipou a minha fala e eu quero dizer que a senhora chegou onde exatamente eu ia chegar. Eu tive o prazer de ser... diretor de Recursos Humanos da FUNSAÚDE, a fundação que administrava a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás, quando o doutor Henrique Santillo era secretário de Saúde. A senhora tem noção quantos hospitais são que existem em Goiânia, mantidos pelo governo de Estado? Anápolis tem um hospital que em partes é mantido pelo governo do estado e que está atendendo muito mais as cidades circunvizinhas resolvendo um problema do Hugo de Goiânia do que o problema de Anápolis. Não dá mais para ficar enganando o povo. Esse governador tem que saber o que, que ele veio fazer aqui. Ele é governador para quê? Inclusive, ele está certo. Ele tem que largar, não tem que ser governador mesmo, não. Não pode ser candidato mais, não. Ficar enganando o povo de Anápolis. A saúde pública de Anápolis não tem ajuda porcaria nenhuma do governo do estado. Tem migalhas do governo do estado. E o governo municipal tem feito empenhado, tem colocado recursos, abrindo unidades hospitalares. Mais uma unidade vai ser feita, juntamente com o governo federal. Não dá mais para ficar enganando e nós, na Câmara Municipal, não abrirmos a boca e não mostrarmos para a população o que é que realmente está acontecendo. A senhora tem razão, está sendo atendida em Anápolis, porque em Anápolis tem ética, porque a administração municipal de Anápolis tem respeito para com o povo e com o ser humano. Só que isso está tirando do povo de Anápolis o atendimento médico hospitalar. Teve um caso aqui recente, não vou citar o nome do hospital, aqui de um amigo nosso, ex-candidato a vereador, que chegou no hospital municipal, estava internado no hospital municipal, tendo todos os atendimentos, a família resolveu tirar de lá, levou para uma unidade particular e ele morreu sem atendimento. E não era hospital público. Então, olha, nós temos que estar atentos. Temos que valorizar, sim, ações como essa do prefeito, mas nós, como vereadores, temos que observar, fiscalizar e exigir das outras esferas que cumpram com a sua obrigação também. Anápolis, o governo de estado tem obrigação. Inclusive, por que não fazer uma maternidade aqui em Anápolis? A vereadora Mira foi feliz. Nós estamos carentes de maternidade. Em Goiânia tem 3 ou 4 maternidades. Então, nós precisamos sim de investimento e o governo de estado tem a obrigação de assim o fazer. E eu queria registrar essa minha indignação do descaso da saúde por parte do governo de estado aqui em Anápolis. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, muito obrigado. Eu quero mais uma vez parabenizar aí o nosso prefeito por estar pensando generosamente aí em ajudar a Santa Casa, mais comum de todas as falas aqui. Eu sei que a maternidade Doutora Adalberto, né, o Hospital Espírita, também carece de ajuda. Quero.
Vereador Ger,
fazer
daria uma parte antes de eu começar no assunto?
Pois não.
Bom, vereador Ger, eu quero só lembrar que hoje a Santa Casa recebe em torno de R$ 300 mil gratuitos. Como mensal do governo do estado, e o hospital de psiquiatria ou sanatório recebe R$ 100 mil do sanatório, através de um convênio do governo do estado. E o ANA é totalmente sustentado pelo governo do estado, vereador. Nós temos um pronto-socorro, está pequeno, nós vamos ter que crescer. O UPA, eu digo para Vossa Excelência que é merecedor dos nossos parabéns, mas tem que crescer também. Mas hoje, verdadeiramente, vereador Jackson Charles, o senhor pode conversar com a irmã Rita, o senhor pode conversar com o senhor Calbi lá no sanatório, hoje. R$ 300 mil Santa Casa e R$ 100 mil Hospital de Psiquiatria todos os meses do governo do estado, fora a IH, fora tudo, fora também o valor que a Prefeitura Municipal ajuda. A Prefeitura também paga, ajuda mensalmente esses hospitais, fora essas ajudas. Então, hoje nós temos a ajuda do governo do estado e do governo do município para sobreviver nos grandes hospitais aqui. Anápolis, obrigada, senhor.
Senhor presidente, estive ontem à noite, levando o paciente para a Santa Casa. E lá, eu sempre tenho encontrado as portas abertas. E me deparo com as dificuldades que a Santa Casa vem passando. E o desejo que a irmã Rita tem, e todos os funcionários ali, eu, outro dia, usando a tribuna, pude elogiar todos, porque eu vi a dedicação que aqueles funcionários, técnicos, enfermeiros, médicos, estão ali empenhados e mais pelo amor. A gente vê o carinho e a vontade de resolver os problemas de saúde que eles chegam. Agora, é notório, tive uma conversa com uma pessoa que estava lá fora, brava, e que queria até chamar a imprensa e tal. E aí eu fiz uma pergunta para essa pessoa. De onde que ela morava? que era um município vizinho. E, em rápidas palavras, eu falei para ela que cada município tem que arcar com seus problemas e que tem que fazer uma regulamentação mais responsável, né, para que não chegue aqui e tenha essa superlotação nos hospitais de Anápolis. Então, a Santa Casa, ela vem fazendo um belíssimo trabalho e com todas as dificuldades, todas as limitações. Então, eu parabenizo o prefeito e sei, eu estive conversando com a irmã Rita, com o Wesley, tem vindo a ajuda do governador, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Me desculpa se eu estiver jogando pedra na lua. Tem esse programa do governo federal, Mais Médicos. Doutora Dinamélia, que é do ramo. Será que esses médicos que estão vindo de fora vão ficar 90 dias sem receber? Ou será que eles vão embora? Ou vai fazer igual a senhora? Vai ficar 90 dias, um ano sem receber e ainda vai voltar para trabalhar? Fica esse questionamento. Eu quero saber se realmente vai ter mais médicos, porque a Secretaria de Saúde tem se esforçado na pessoa do nosso querido amigo Luiz Carlos, se esforçado em resolver os problemas do nosso município, né, com relação à saúde. Agora, eu gostaria de saber, por que que é que esses médicos, né, que eu tenho certeza absoluta que todo ano forma-se uma leva muito grande na área da medicina, em todos as especialidades. E nós estamos com tanta falta de médico. Então, quer dizer, precisa de uma força-tarefa do governo federal, do governo estadual, e o governo municipal já está fazendo a sua parte. Agora nós queremos ver essa força-tarefa também das outras esferas.
Uma parte,
pois não,
concedo. Só para contribuir com a sua fala, vereador, o programa Mais Médico é pago pelo governo federal. Então ele não vai correr esse risco de não receber. Mas, Vossa Excelência não está jogando pedra na lua, não. O senhor está correto. E só para responder ao questionamento da vereadora Miriam, a imprensa está divulgando aí, sem nenhuma pano preto, a imensidão de emendas que foram aprovadas para shows no estado de Goiás. Por que não aplicou isso na saúde?
Uma parte, novo vereador.
Por que não aplicou na saúde? 300 mil reais. Teve show de 1 milhão e 200 mil reais. 2 milhões de reais. Show que chega hoje, vai embora e acabou. Que, inclusive, serve para criar mais doentes, para criar mais problemas para os hospitais, de brigas, de morte, de facadas, de assaltos. Só serve para isso. A administração pública, o governo de Estado, precisa entender quais são as prioridades. A saúde pública está clamando, pedindo socorro. Será se esse dinheiro que foi gasto nesses shows no estado de Goiás não daria para construir uma maternidade na cidade de Anápolis? Será se não dava? Então, tenha santa paciência. Não vamos aqui querer tapar o sol com a peneira. Chama-se incompetência e falta de respeito pela saúde pública e de uma forma especial, pelo ser humano e o povo, de uma forma muito especial com o povo de Anápolis. Obrigado e devolvo a palavra.
Uma parte, nobre vereador.
Concedo a parte para o nobre colega.
Senhor presidente, eu me lembro bem que nós tivemos as manifestações aqui por todas as capitais do Brasil e eu lembro que eu perguntei quando do programa da presidente Dilma quantas pessoas haviam se manifestado em Palmeirópolis, no Tocantins, no estado do Tocantins, em praça pública pedindo médicos. Não houve manifestação em Palmeirópolis. Vocês sabem por quê? Porque lá não tem médico. Então, eu quero, inclusive, nunca tinha dito isso, parabenizar a nossa presidente Dilma, sim, parabenizar o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro aprovou, aprova este programa de mais médicos para o Brasil. Senhor presidente, hoje, se o senhor precisar de uma consulta com o reumatologista, que inclusive é a especialidade aqui do companheiro, esposo da doutora Miriam aqui, o senhor não vai achar a vaga para consultar com ele, não. Porque ele é um só para atender toda a cidade de Anápolis. São poucos, seu Mato. São poucos os especialistas. Se nós queremos hoje consultar com o ortopedista, vai para a fila. Um hemato. Então, senhor presidente, este programa foi bem-vindo, mesmo pagando, vereadora Geli. Mesmo pagando, a gente não acha vaga hoje. Então, um programa muito bem-vindo e o povo brasileiro está aplaudindo o programa da nossa presidente Dilma. E esse programa, vereador, quem vai pagar? Os médicos. É o governo federal. E eu tenho certeza que não vai faltar dinheiro para pagar esses profissionais. Devolvo a palavra.
Obrigado pela contribuição. Só digo que o governo federal tem o dinheiro para pagar. Agora, os médicos de Anápolis e Goiás estão sendo pagados. A Vossa Excelência acaba de dizer que ficou até um ano sem receber. O questionamento não é se o programa é bom ou ruim. Eu também acho que é um programa muito bom. Agora, eu quero saber por que é que os médicos de Anápolis, do estado de Goiás, não recebem e do programa Mais Médico vão receber. Eu só quero saber se os médicos aqui vão entrar no programa Mais Médico.
É só uma palavra, má gestão.
Esses médicos, eles vão vir resolver. Eu espero que resolva. Nós temos um problema aí de um médico de fora que os brasileiros, né, principalmente lá da minha região, não conseguem entender o que o cara fala, que o médico fala. E já tem notícia lá que ele já deu duas receitas erradas lá para pacientes lá do Recanto do Sol. Agora, essa pergunta vai ficar no ar. É o governo federal que vai pagar? Eu sei que é o governo federal que vai pagar. Agora, eu quero ver se esse problema vai ser resolvido no estado de Goiás e no nosso município. Se os nossos médicos aqui vão ser valorizados. Porque é o que não são valorizados. Que a Miriam acaba de dizer que é R$5 que o SUS paga para um médico. Seis.
Tem muitos anos isso.
Seis especialistas. Então eu acho uma vergonha. Então quer dizer, primeiro nós teríamos que resolver o problema dos nossos médicos, remunerá-los, dar dignidade para eles trabalhar, dar ferramenta, porque o que eu vejo nos hospitais aqui de Anápolis é a falta de ferramenta para os médicos. Porque você vai para a roça, você tem que ter uma foice boa, uma enxada boa. O médico tem que ter condição de trabalhar sim. Então quer dizer, eu espero que esse... mais médicos venham resolver realmente os problemas. E quer saber se amanhã ou depois não vai ter brasileiro indo para fora para trabalhar, porque não vai ter vaga aqui. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Apenas relembrando aos pares que o assunto que está em pauta é o repasse de verba do município para Santa Casa de Misericórdia. Também para discutir o projeto, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente... eu concordo com esse repasse da Prefeitura para Santa Casa. Mas a questão é o seguinte, alta complexidade a parte de parto. Então nós temos que cobrar do nosso governador, Marconi Perillo, que faça uma maternidade na nossa cidade. Já está passando a hora de realmente ter. Nós não podemos ficarmos refém da iniciativa privada. Então, eu acredito que é responsabilidade do governador e nós temos que ter um cuidado muito, muito especial aqui nessa casa ao falarmos alguma coisa. Às vezes a pessoa que está ouvindo aí pensa que o governador não está fazendo nada por Anápolis na área da saúde. E que eu sei, eu fui até ao hospital de urgência, esse hospital ele é custeado 100% com o valor do governo do Estado, porque é alta complexidade. Então, ajuda a Santa Casa também, com 300 mil, ajuda o Hospital Espírita, eu não sei se ajuda a maternidade doutora Dalberto. Então, nós temos que ter o cuidado aqui nessa casa de não estarmos falando uma coisa, uma mentira, ou uma inverdade, porque quem está nos ouvindo fica uma situação muito vexatória. É claro que nós temos que cobrar do governador que se faça nessa cidade nossa uma maternidade. Eu acredito que tem que cobrar do governador que faça uma maternidade, mas porque também não é interessante que nós possamos falar uma coisa real. Antes de pegarmos na tribuna aqui, nós temos que ter a responsabilidade de termos a informação certa para que não fique uma situação desagradável nessa casa nossa. Que tudo que a gente fala aqui vira uma verdade. Então, gostaria só de pedir para os nobres pares, antes de estar falando qualquer informação aí, que realmente prestasse atenção no que está falando para que a gente não fique numa situação desagradável. Então, sou a favor, nós temos que o prefeito municipal ter feito um trabalho interessante. Eu acredito que tem que ser feita uma cobrança maior nas empresas, nos hospitais que têm um recurso, para que possa gerir e que possa realmente dar um resultado para a nossa comunidade. Porque muitas das vezes, a pessoa que está passando mal, vai no hospital e não tem um atendimento. Não tem atendimento. Então nós temos que cobrar do prefeito, fazer uma parceria com esses hospitais que estão passando recurso, certo? Que esse recurso também vem do Estado, então tem que cobrar. Vem do Estado, tanto do Estado, tanto da Federação, tanto de Brasília. Então,
uma
nós
parte,
temos que ter esse cuidado. Quem pediu
uma parte? Gentileza. Eu queria complementar. Nós estamos aqui, como disse o nosso presidente, discutindo aquilo que está sendo repassado. Muito interessante, é viável, é necessário. Não sabemos se você vai contemplar a demanda que é ali de pessoas que procuram aquela unidade ali, né? aquele estabelecimento lá. Mas eu queria dizer o seguinte. A nossa doutora Dina Amélia, eu tenho um colega que estava, a nora dele, estava pré-natal lá na maternidade. E esses últimos 2, 3 dias, ele peregrinou aí, tentando dar sequência, porque o parto dela teria que ser cesário, não poderia ser normal. E hoje ela está internada por recursos próprios dele. E ele esteve lá com pré-natal, com o médico da maternidade. Findando agora o período, ele não disse que não pôde mais dar sequência, orientou ela que procurasse de outra forma. Ela esteve na Santa Casa, lá foi só orientada que procurasse outro médico. Então a situação, eu vejo que talvez a gente muitas vezes desconhece a realidade. Então tem pessoas que necessitam, estão passando dificuldade aí sim. Essa verba vem contemplar de alguma forma, dar uma melhora no atendimento, sanar alguma deficiência no momento? Pode ser, agora colocando... Né, em pratos aí. O atendimento médico em Anápolis, de alguma forma, ele está carente, sim. Está carente de todas as formas. Eu tenho que falar para vocês de todas as formas. Municipal, estadual e federal. Então, aí, nós estamos jogando, sempre jogando para cima um do outro. É o governo estadual, é o município, é o governo federal. Mas as pessoas estão sofrendo isso na pele, certo? Quem está sofrendo isso na pele está vendo a dificuldade que é de buscar um atendimento, certo? Nesse momento que eles mais precisam, principalmente essa pessoa agora. Ela teve que sair da maternidade, conseguiu um dia lá, foi mandada embora para casa, estabilizou a pressão dela, porém, no final agora tiveram de buscar recursos próprios. Recursos próprios, pagar consulta particular e está tentando ver no médico conhecido na cidade, ver se ele consegue ainda fazer o parto pelo SUS. Mas esse colega tem chorado lá ao telefone, quando me liga pedindo a oportunidade de interceder. Eu até senti um pouco, de alguma forma... fraco aí, na verdade, não tive acesso a nada. Liguei aonde que eu liguei e falei, Alberto, sinto muito, mas está difícil. Queria só deixar aqui registrado a situação.
Sargento Pereira.
Boa palavra.
Bom, eu quero concordar com o vereador Jackson Charles. Eu não concordo você tirar dinheiro de um estado em que haja muitas necessidades para aplicar em shows. O show é necessário, o lazer. Só que nós tivemos, vereador, esses dias eu estava vendo a listagem que saiu no Jornal Popular há mais ou menos 2 dias, essa listagem está lá. Como nós somos vereadores, pedimos pelas pessoas do nosso bairro, lutamos pela nossa comunidade, porque o que eu quero é atendimento para o povo de Anápolis. Eu não posso sair brigando por Ouro Verde, Abadiana, lá, lá. Eu não tenho essa obrigação. Eu tenho a obrigação de lutar pela minha cidade, pela população da minha cidade. É o compromisso que nós temos, 23 vereadores aqui. Concordo que se eu fosse governador, eu acho que eu nunca vou ser na vida mesmo. Show não tinha, mas tudo bem. Mas eu acho que nós temos deputados estaduais, o vereador GR é cantor, né? É diferente. Nós temos deputados estaduais que representam a cidade de Anápolis, que foram eleitos pela cidade de Anápolis. E esses deputados estaduais estão na listagem dos que mais pediram shows. os valores pedidos para se fazer show, construir-se maternidade também. Então, nós temos que cobrar responsabilidade. A população nos cobra aqui na porta. Cobra o senhor, vereador Jackson. Cobra todos os vereadores quando estão no bairro. Olha, olha, Miriam, o buraco, olha, Miriam, a falta de atendimento, olha isso, olha aquilo. Nós temos que cobrar dos nossos deputados estaduais. É a função para a qual eles foram eleitos. Então, se nós estamos reclamando por falta de presença de governo, indicação de verba aqui, vamos cobrar dos nossos dois deputados estaduais. Eles estão lá para trabalharem por essa cidade. Precisamos de maternidade do governo do estado? Precisamos. Vamos cobrar dos nossos deputados, botarem no orçamento e trazer essa maternidade para cá. Não concordamos com o valor gasto em shows? Vamos brigar com os nossos deputados que pediram esses shows para outras cidades até, mas que são nossos representantes. Na verdade, o montante geral dos votos saiu da nossa cidade. Vamos cobrar deles. Então, existe uma classificação. Saúde é difícil, seja para o médico, seja para quem tem um hospital, é muito difícil, seja para o governo do estado, seja para o governo federal, seja para o município. E a nossa saúde... ela é municipalizada. Ela não passa pelo estado mais. Ela vem da federação para o município. A gente não pode esquecer dessa discussão. Não é, vereador Heber, que conhece a fundo isso também? É municipalizada. Então, e tem a pactuação que eu sou respeito. É tanta coisa para discutir sobre saúde que é melhor entregar a palavra. Muito obrigado, viu, Sargento Pereira,
obrigado
pela palavra.
Obrigado eu. E convido, nós somos vereadores. Então... nós temos que nos atermos à matéria, como nosso grande vereador Maurão falou, a matérias municipais. Eu estou observando, na nossa casa aqui, nós estamos discutindo muita coisa em nível de Estado. Então, eu gostaria que uma das grandes funções da vereança é trabalhar em termos locais. Então, eu gostaria que cada vereador aqui, eu já decidi, a minha pasta é a saúde. Amanhã eu vou estar trazendo aqui a respeito da medicação. Gostaria que cada vereador aí pegasse duas ou três pastas aí e vamos tratar assuntos locais, porque essa é a nossa função. E a nossa cidade está passando bem, mas pode melhorar, tá? Eu acredito que se a gente pegar, cada vereador pegar, o GR pega a área da infraestrutura, o Eli Rosa pega a área X, eu convido para estar pegando a saúde também, para que nós possamos discutir os assuntos da nossa cidade, porque dinheiro, eu vou falar para Vossa Excelência, dinheiro o município tem. Como bem dito, como bem falado a vereadora Miriam Garcia, a saúde é municipalizada. Todos os recursos da saúde, tanto federal quanto estadual, e o próprio recurso é concentrado na mão do senhor prefeito, na mão do secretário municipal de saúde. Então, é importante que o gestor assuma essa responsabilidade e que saiba colocar o dinheiro no lugar certo.
Então, vereador, só para...
então, fiel depositário. Então, eles que são responsáveis... para estar falando e estar buscando os recursos para estar aplicando no local que deve ser feito. Então, hoje a saúde é municipalizada e eu convido os senhores vereadores para que nós possamos realmente fazer o trabalho que é da nossa competência, que é realmente fiscalizarmos e cobrarmos resposta do senhor prefeito e da administração pública. No mais, é só isso, eu vou falar.
Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, quero dizer também, sou favorável ao projeto e... esse projeto é uma complementação do município, nós aprovamos nessa casa um repasse no início do ano. E, de fato, a saúde é a prioridade das prioridades em meio à sociedade. Eu quero apenas registrar que, realmente, nós temos a municipalização plena. Eu, inclusive, elaborei o anteprojeto na gestão do Dr. Zé Sirne, que viabilizou a aprovação nessa casa, na gestão ainda do então prefeito Pedro Sayum, para garantir a municipalização plena da saúde. De fato, trouxe, desburocratizou em relação ao repasse, mas nós temos que lembrar que na prática a situação não é tão simples. Eu me lembro aqui que o prefeito Antônio Roberto falou uma coisa muito certa numa audiência pública. Eu até pensei comigo, ele daria para um bom deputado federal. Uma das alternativas na gestão da saúde seria hierarquizar a saúde.
Como a educação.
Saúde básica, saúde de alta complexidade e daí por diante. Porque realmente a demanda é muito grande. Eu tive agora, nessa semana aí, acompanhando, né, minha avó no hospital de urgências. Eu quero aqui agradecer de público o atendimento que nós tivemos lá. Foi um atendimento humanizado, a gente viu as dificuldades, mas aqueles profissionais realmente trabalham com dedicação. Agora, eu presenciei também a realidade. É a população de todas as cidades do Estado. E isso acontece na Santa Casa, no Hospital Municipal e até nos postos de saúde.
Uma parte, então, não, governador.
Pois não, só um segundo. Então, na verdade, apontar é muito simples, mas realmente a saída, a alternativa, a solução é muito complexa e passa, às vezes, por essa ideia que o prefeito Antônio Roberto mencionou aqui, que eu acredito que já esteja em estudo, né, no âmbito até do Brasil. Mas antes de dar uma parte para a Vossa Excelência, vereador Zenamérica, que é um conhecedor da área, nós tivemos informações que o hospital de urgência será ampliado, que está sendo também providenciado na construção do hospital de urgência em Uruaçu, que vai refletir diretamente aqui. Assim como o prefeito está lutando também, né, instalar a UPA municipal, que vai dar mais um alento aí à comunidade anapolina. Então, as demandas não são simples. Eu concordo plenamente com o vereador Jacques, em relação à prioridade. Se nós não estamos tendo o suficiente para suprir as demandas principais, que é a saúde e a educação, não há de se falar em fazer shows, não. Mas eu acho que não é tão simples apontar assim, esse ou aquele culpado. Eu acho que nós temos que ter serenidade, como o próprio prefeito, né, numa audiência pública aqui, tratou. Pois não, vereadora Dinamérica.
É só um segundo, vereador. É que, em se tratando de ética profissional, você não pode negar o atendimento a ninguém. Então, claro que é dentro da urgência e emergência. Então, assim, Cocalzinho, eu vou citar o exemplo, mas pode ser qualquer outro município, né, aqui perto de Anápolis. Ele manda uma paciente de trabalho de parto. Você, claro, vai receber esse paciente. Só que está dentro da pactuação. Só que essa paciente recebe alta, vai embora para casa. E o que a nossa cidade gastou para receber essa paciente, para, né, efetuar o parto, ou cesárea, os gastos cirúrgicos, os gastos com cama, com mesa, com, né, banho, alimentação desse paciente, o Cocalzinho não repassa para Anápolis. Eu estou dizendo assim, né, entre aspas, Cocalzinho. Porque são várias cidades do estado de Goiás que Anápolis acolhe, sara, cura, vai de alta e não recebe. Então, o montante desse dinheiro é uma coisa assim, impressionante. Devolvo a palavra.
É verdade. A senhora foi no ponto crucial. Pactuação. E bem disse a vereadora Miriam, nas estatísticas que o Ministério da Saúde tem comparando para repasses, essas pessoas não estão computadas. Então, esses gastos, como bem disse a vereadora Dinamarca, não estão na nossa planilha de gastos e, consequentemente, vão refletir no atendimento da população local. Pois não, vereador?
Eu ouvi vários fazer o debate, isso é importante. Eu acho que essa é a preocupação muito importante da maternidade do Dr. Alberto. Eu já busquei várias mães ganhar neném lá, Lisei, levar para ganhar neném, né? E a gente via só elogio como que é o tratamento lá. A gente fica assim, agora, ou esse tipo de notícia, a gente fica triste, né? Mas eu acho que a gente tem... Sei, o Jacques falou uma coisa muito importante, show. Você viu o exemplo que o prefeito de Senador Canedo fez? Parece que tinha uma verba lá, que o parlamentar arrumou lá, ele usou a verba para a construção de unidade de saúde para a cidade, certo? Não é o caso aqui, mas ele deu um exemplo nesse sentido. Então, eu acho que conseguir verba, eu não estou crucificando o A, nem o B deputado, mas a verba eu acho que a gente tem que investir em educação, na saúde. Inclusive, sexta-feira eu estava na Vila União, um determinado ex-vereador usou lá o microfone me questionando. Essa região do tal não tem uma escola de ensino médio. Ensino médio é de quem? Competência do Estado. E quem entra nessa competência está brigando e reivindicando para a construção de uma escola de ensino médio? É o deputado estadual, o vereador. E ele me cobrando como eu era. Eu não sou deputado, simplesmente sou o vereador do município. Entendeu? Então, acho que tem esse tipo de questionamento. Agora, doutor Dinamarca, há muita coisa hoje. Eu tirei o boné para o doutor, eu vou até citar o nome dele aqui, doutor Genivaldo. Eu estava com o Zé Justino, não que é do PT. É um pernambucano, mora lá na invasão. E ele tem que fazer uma cirurgia, doutor Dinamarca. E aí eu levei ele lá e tal, pegou a IH para fazer e tal. E aí nem o celular não tinha, eu lhe emprestei e liguei pro doutor Genivaldo. Eu, o doutor Genivaldo eu não conhecia pessoalmente. E aí eu passei pro Sozé. E o Sozé, ó, doutor Genivaldo, ah, tal, ele lembrou, eu sou lá do Parque da Laranjeira, invasão. Eu falei, ó, Sozé, e aí, arrumou aí, conseguiu? Consegui. Então fala o seguinte, Sozé, à tarde eu vou no municipal, vou já agendar para o senhor para sexta-feira, que sexta-feira não fazer, segunda-feira eu faço. Eu achei isso que os médicos têm que fazer, não mandar para a secretária que tem médico, não, vê com a secretária vai agendar. E nesse percurso de agendamento leva de 15 a 20 dias. E um médico, hoje, terça-feira, sexta-feira, já vai fazer isso, funcionaria, que todo pegasse como exemplo. Então tem coisa boa acontecendo, mas a gente tem que cobrar. E eu acho que é um momento também a gente está cobrando, né, daí, da ONU, não sei, fazer uma força pela em pró da maternidade, doutor Adalberto Pereira. Que lá eu já vi, Miriam, muito, hoje eu vejo, fico triste quando eu vejo essa colocação do novo vereador, Sargento Alberto, né, do amigo dele. Enquanto eu ouvia só elogio nesse sentido. Devolvo a palavra, Jean.
Pois não, vereador Geli também.
Vereador Jean, você foi muito feliz ressaltando a palavra do nosso prefeito em relação ao financiamento da saúde, havendo essa divisão, a possibilidade de haver divisão das esferas, né, municipal, estadual e federal, como acontece na educação, e há uma divisão muito boa, e a gente sabe exatamente de quem é competência, e por isso é bem mais fácil a gente olhar e ver essa administração. Mas a nível de Anápolis, eu acredito que nós já crescemos e crescemos muito, temos muito ainda que crescer, e uma das formas desse crescimento são essas ajudas que são dadas à Santa Casa, ao Hospital Espírita e também à Maternidade Doutora Adalberto, que por certo estão clamando aí por ajuda. Então o que essa casa pode fazer nesse momento de apoio, por certo, é aprovar o projeto de lei e parabenizar a iniciativa do prefeito estar auxiliando a Santa Casa para mais atendimento à nossa comunidade. Quem vai ser atendido, por certo, é a população que terá mais recursos para poder receber esse atendimento. Obrigada, vereador.
Antes de devolver a palavra, só para encerrar, esse ciclo é vicioso, porque os hospitais públicos não suportam, os beneficentes também, a população acaba indo procurar as instituições particulares, que necessitam também de obter lucros para sobreviver, e acaba muitas vezes também na bancarrota, como outros hospitais do município já fecharam as portas. Então é uma situação bastante delicada realmente. Agora, os municípios que ainda têm algum recurso, como o caso de Anápolis, estão tentando contribuir. Mas e aqueles que não têm? A situação realmente merece um estudo muito mais complexo. Devolvo a palavra, presidente.
Saúde é caro, vereador, muito caro.
Nós ainda temos inscrito para discutir o projeto 6 oradores. Eu quero apenas alertar que o projeto está sendo discutido, repasse pela Prefeitura Municipal à FASA no valor de R$ 353 mil com parcelas mensais de R$ 29.472 por 12 meses. Então eu gostaria que os pares fiquem atentos ao assunto que está sendo discutido, porque nós já desviamos aqui para tudo quanto é assunto e até agora praticamente não foi falado nada a respeito do repasse. Ainda para discutir, vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, obrigado. E primeira coisa que eu gostaria de reconhecer e parabenizar é o senhor pela elegância na condução desses trabalhos, que aqui eu vejo tanta gente... Todos nós usando, inclusive, essa imunidade que temos aqui no nosso município, viajando e não discutindo o problema. Nós sabemos que tem alguns termos aí, nessa conversa, eu só peço ao senhor um pouquinho de paciência comigo, até com o objetivo de tentar contribuir para que nós discutamos as coisas objetivamente. Eu já ouvi tanta coisa aqui, por exemplo, eu não sou do PMDB, do PSDB, sou do PMDB, não sou marconista, mas tem certas coisas que a gente vê e sente injustiçado. Hoje, se o Marconi deixar de investir o que ele investe aqui, nossa saúde trava, né? É preciso entender que o hospital de urgência é hospital regional. Eu até penso que os nobres pares deveriam entender é dessa questão da pactuação. A pactuação nada mais é do que um negócio jurídico. E a Câmara de Compensação, aí sim entra nós como vereadores, para ajudar o prefeito a buscar dos cofres de outros municípios essa compensação. Nós somos obrigados a atender, então nós ficamos aqui. Inclusive a minha preocupação em relação ao próprio eleitor, o próprio munícipe, que vê a gente aqui batendo cabeça para cá e para colar e sem conhecimento de causa, usando da prerrogativa de ser vereador, e falamos aqui muitas coisas que são até injustas. Mas eu quero me ater ao projeto, entender que esse projeto, inclusive, é remanescente, porque era pro Hospital Espírita, Maternidade e Santa Casa. Para a Santa Casa, coube a ela, na verdade, naquele tempo, 129 mil. E o prefeito começou a passar os 100 mil, e esses 29 mil são remanescentes daquele projeto antigo, não é uma verba nova que está vindo para Santa Casa, embora entenda eu que todas essas unidades precisam urgentemente de investimentos. Agora, investimento que tem que vir do governo federal, né? Não adianta a gente que tirar leite de onça, que nós não vamos tirar. O prefeito já está de parabéns, quero reconhecer aqui e parabenizar a disponibilidade dele, que tem de fazer essas coisas a duras penas, né? Que não é da tarefa dele, não é da obrigação dele, mas ele tem feito isso dentro do... Eu nem entendo como ele está conseguindo fazer esse limite. Graças a Deus, o nosso município é um município próspero, que tem arrecadação diferente de outros municípios, mas nós precisamos entender o que está sendo discutido e, inclusive, viabilizar esses projetos, essas discussões, para o espírito ético, que é uma palavra que estou ouvindo aqui nessa sessão desde o começo. A ética significa fazer tudo da melhor forma e mais justa possível. E nós precisamos praticar a ética nessa casa. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Também na discussão do projeto, vereador Heber Mamede.
Obrigado. Eu quero parabenizar primeiramente o prefeito por esse auxílio financeiro lá para Santa Casa, mas eu gostaria de fazer um comentário rapidamente com respeito à maternidade doutora Adalberto. Todos os partos de Ouro Verde eram feitos na maternidade doutora Adalberto. Automaticamente vai sobrecarregar mais uma vez a Santa Casa com relação a isso. Mas quero dizer também que a Secretaria de Saúde tem repassado o PAC mensalmente e passa R$50 mil para a maternidade doutora Adalberto. Se tem problema, é interno, porque não pode se também ficar cobrando da Secretaria de Saúde, sendo que está sendo passado o PAC e esses 50 mil. Então, eu acho que tem que ser revisto isso aí, para que não aconteça mais tantas dificuldades, porque sobrecarrega sempre só Anápolis. E os prefeitos que mandam os pacientes não repassam um centavo. Então, nós temos que estarmos atentos aqui e tentar ajudar o governo e o nosso secretário de saúde.
Também para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu não vou discutir, apenas gostaria de manifestar também a nossa alegria por ter um prefeito preocupado com a saúde no nosso município. Mas eu gostaria apenas de dizer, presidente, que no dia 4 de março deste ano, nós aprovamos aqui, e o prefeito repassou para a Santa Casa, 1 milhão e 200 mil em 12 parcelas de 100 mil, semelhantemente ao Sanatório Espírita, e a clínica e a maternidade doutora Adalberto, 300 mil, parcela de R$50. R$50 mil em cada parcela. Eu penso o seguinte, o vereador Jacques falou sobre a ficha de avaliação, mas eu estou pensando aqui, vereador Jacques, e ouvindo aqui os vereadores, eu penso que nós para até no sentido de ajudar o prefeito, por exemplo, esses 300 mil que o prefeito passou para a maternidade doutora Adalberto, se for para atender, ou se fosse para atender, ou só fazer os partos de Anápolis, eu acho que seria quase que... Agora acontece o seguinte, os dados que nós temos, além dos partos... Exatamente, no caso pelo plano de saúde do governo federal. Ok, então esses 300 mil é excedente que o prefeito paga ou passou para a maternidade. O que eu penso, vereador Jeff? Eu penso o seguinte, os dados que nós temos, que o ano passado de 90% das crianças que nasceu em Ouro Verde não são ouroverdense, são anapolinas, nasceram em Anápolis. Agora, vem de lá com as IHs? Vem. Mas isso só vai entrar na clínica do Dr. Adalberto só o dinheiro que é repassado pelo governo federal através da IHs. Agora, a prefeitura, como o nosso prefeito, tem dado a sua contribuição, por que a prefeitura de Ouro Verde ou de qualquer outro município não repassa aí uma ajuda que é para a saúde que ele deve estar no orçamento do município, não dinheiro do governo, não esses IHs. Ou seja, a prefeitura de Anápolis está passando, né, mais esses 350 mil para a Santa Casa. Então, que as prefeituras do nosso estado, que é atendido por Anápolis, que os prefeitos têm essa consciência, vereador Jacques. Por exemplo, usamos... Não tem mais a pactuação, mas não vem o dinheiro. Não adianta ter a pactuação se o dinheiro não vem. Você está entendendo, Paulo? Se, por exemplo, se a prefeitura entrou com 300 mil, senhor prefeito, se cada prefeitura daqui do entorno mandasse 30 mil, 40 mil para a clínica doutora Adalberto, com certeza nós poderíamos dizer que o problema é de gestão, é má administração. Mas hoje nós não podemos dizer que é má administração, até porque a ajuda que está vindo, ou que ela recebeu, é só da prefeitura de Anápolis. Enquanto que eu acredito que 60% dos partos realizados na clínica doutora Adalberto não são de mulheres aqui da nossa cidade, são do interior, dos outros municípios. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutir, vereador Paulo de Lima.
Presidente, sou a favor dos 29 mil mensais, são 353 mil, né, reais para Santa Casa. Primeiramente, eu quero discordar um pouquinho com o Jackson, respeito a opinião forte dele, contundente dele, que sempre bate firme, mas ele está batendo a pessoa errada, porque o nosso governador Marco Antônio Perillo tem feito muito por Anápolis na saúde. O Hospital de Urgência de Anápolis é um dos melhores hospitais do estado de Goiás. Isso é relato de médicos que trabalham lá. Então, se não fosse o hospital daqui de Anápolis, nosso hospital de urgência, Jackson, jamais nós teríamos esse atendimento em Anápolis. Nossa prefeitura, nosso prefeito Antônio Roberto, que faz um bom par com o nosso governador, que está sempre unido, que a gente tem que procurar, Jackson, é trazer mais. Não é tirar o que nós temos, não. Se o governador está dando 300 mil, se está dando 400 mil, ele tem que procurar cobrar do governador, é mais. Não abandonar o que o governador está dando. Tirando o governador, dizendo que o governador não está ajudando a Anápolis. Eu não concordo com você, espécie de alguma. Porque o governador Marco Antônio Perillo tem sim dado a contribuição dele na Santa Casa, no hospital de urgência, em todos os hospitais em Anápolis. Sempre o governador tem dado sim a contribuição, o estado tem dado a contribuição. Sobre as rendas que o estado tem, e ele tem distribuído. O governador não é só Anápolis que ele tem que olhar, ele olha todo o estado. Está construindo em Goiânia o Hugo 2. Está construindo e vai construir em Uruaçu o Hugo, outro hospital de urgência também que será construído. Nossos hospitais em Anápolis é bem atendido. E o presidente pediu que não fosse para a gente não sair do debate. Mas já que os vereadores aceitaram sair do debate, então a gente está debatendo uma coisa. Não é dizendo que o governador é um excelente governador. Jamais vou dizer isso, mas ele tem prestado-se um bom serviço à cidade de Anápolis. E tudo que Anápolis tem de bom, nós devemos ao Marco Antônio Perillo. Tudo. Tudo que é de bom. Desenvolvimento, após a nossa faculdade de medicina em Anápolis, que desenvolveu muito na cidade. E muitas coisas boas que vem acontecendo em Anápolis através do governo Marco Antônio Perillo. Tanto é que na época do governo Maguito e outros governos aí, era as costas total para Anápolis. Tanto é que o nosso prefeito, inteligentemente, ele não virou as costas para o governador. É amigo particular do governador e sempre junto com o governador. Isso sim é um político inteligente, nosso prefeito. Vou dar os parabéns para ele pessoalmente um dia e dizer para ele que ele sim ama Anápolis. Porque nós não devemos fazer, que muita gente faz, gritar e xingar o governador. Se nós estamos do lado, se nós estamos na mesma administração, nós somos vereadores, ele governador e o prefeito. Nós devemos é trazer ele para o nosso lado e tentar trazer, tirar o máximo possível dele,
uma do parte, nosso governador.
Pois não, governador.
Vereador Paulo de Lima, o senhor está no papel correto. O PDT apoia o governador Marco Antônio Perillo na Assembleia Legislativa. Agora, eu acho o seguinte, eu vou gritar e vou gritar quantas vezes for preciso. Ele não tem investido em Anápolis da forma que Anápolis merece. 300 mil reais é uma merreca para uma cidade do tamanho de Anápolis. Eu quero saber o seguinte, o dinheiro que foi dado para os deputados estaduais, Inclusive, o Paulo de Lima é um dos deputados que gastou dinheiro o vereador Zé Lima gastou dinheiro com o show. Daria para construir uma maternidade na cidade de Anápolis, que está aí a situação sem maternidade, a Santa Casa num caos danado, o hospital de urgência que Vossa Excelência disse, ele existe para resolver o problema do Hugo de Goiânia. As ambulâncias que vêm de Sérgio, de Jaraguá, como Goiânia é mais longe, e aqui perto, atendido aqui em Anápolis, a maioria dos atendimentos do hospital é de cidade de fora. Então eu quero dizer para Vossa Excelência que eu não disse que ele não tem feito. Eu estou dizendo que ele tem feito muito pouco por aquilo que o povo de Anápolis já deu para ele. Devolvo a palavra.
Perfeitamente. Agora sobre verba de shows, o senhor, quando foi secretário de turismo, o senhor também fez show. Entendeu? Não vamos discutir esse negócio de show. O importante é que show, a população não merece só saúde, ela merece lazer, ela merece muita coisa boa. Se o senhor acha que é só saúde, eu acho também. Nós precisamos de saúde. Eu estou do lado do senhor. Eu, se eu fosse o deputado, jamais eu ia pedir uma verba dessa para o show. Agora, tudo bem. Agora, você não falou do nosso prefeito do PDT, o Misael de Oliveira, que deixou de investir no show e fez coisas boas para a nossa cidade, lá de Senador Canedo. Tem muitos... Não é só o PDT, não tem só um vereador, só um deputado.
Mas lá é porque tem o vice do PSB ajudando ele.
Ah, com certeza. É por isso que eu falei para o senhor, nós temos que trabalhar unido. Agora o senhor quer trabalhar separado? Não tem jeito. Então, ó, sobre o show, isso é uma coisa à parte. Agora, quem vai votar e quem vai dizer isso, presidente, é a população. Quem fez as coisas erradas, quem administrou o seu mandato errado, é a população que vai dizer para ele no próximo mandato. Né? Se a pessoa achou que fez errado, então... Mas eu continuo insistindo com o senhor. O governador tem investido muito. E o senhor está muito enganado. Não é 300 mil, é muito mais dinheiro. O senhor pesquisa direitinho, igual o senhor anda nos ônibus para cima e para baixo e pesquisando. Pesquisa a saúde também do governador Marco Filipe. O senhor vai ter uma resposta positiva. Obrigado, presidente.
Também para discutir, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Como Vossa Excelência bem disse, para ser direto ao assunto e... Eu quero parabenizar o prefeito por mais essa ajuda. Eu acho, esses dias eu estou um pouco afastado da imprensa, que falando aí de saúde, desde da madrugada de ontem, a minha mãe sofreu um acidente às 2 horas da manhã, já é de idade, tem 75 anos, e a gente está aí nessa luta para conseguir uma cirurgia. E pegando esse gancho aí, os médicos, no caso, a gente lá conversando muito, e falando, aí entra tudo aquilo, principalmente o vereador Eli Rosa fez um debate aqui. Nós, como vereadores aqui, inclusive os diretores lá, ontem a gente conversou muito, hoje para tentar achar uma solução para a cirurgia da minha mãe, que assim, é um pouco grave, até no momento está sem solução. Vou fazer uma reunião de família agora, depois da gente terminar aqui, com a possibilidade de levar ela lá para o evangélico. O que os diretores de lá me disseram é o seguinte: nós temos que fazer uma gestão, até nos convidou para a gente fazer uma comissão lá, porque ele vai mostrar todos os prontuários, as guias, o tanto de atendimento que tem fora dos municípios. O prefeito pode fazer uma máquina de dinheiro e investir aqui, que da forma que está, não vai funcionar, porque os atendimentos, falando de ética, a doutora Dina Mera já se afastou, mas dizer que conhece vários municípios, precisam, no caso, e falando da questão da ética, é obrigado a atender. Mas dizer que tem vários municípios aí, lá nós estávamos falando do assunto ortopedia, que tem bons médicos lá. Mas como essa questão da a rede federal fornece, o SAMUS, então diz que é muito cômodo para o profissional simplesmente preencher uma guia e encaminhar a capacidade de Anápolis. Então, dizer que está um caos, o atendimento do hospital de urgência fica muito a desejar, porque dizer que faz os atendimentos tudo passar de hora. Então, aprova aí, vou votar a favor, mas nós temos que fazer também essa gestão para que a gente possa ajudar o prefeito a centralizar esses recursos só em nossa cidade. Porque o prefeito está ajudando e, infelizmente, o dinheiro está saindo pelo ralo indiretamente lá para os outros municípios. Obrigado e devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Pedro Mariano. Já discutiu, vereador?
Ô, presidente, novo vereador Jean Carlos, do PTB, líder do PTB nessa casa, concedeu a parte 2 minutos de eu me expressar o que eu estava sentindo para falar aqui nesse microfone da Câmara Municipal.
Então tá. Então o projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente,
Processo primeira votação, com o processo 74/2013, de autoria do vereador Jean Carlos, que determina a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos contratos de terceirização de serviços públicos. Comissões favoráveis, processo primeira votação, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação, está em discussão o projeto 074/2013.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o autor.
Na verdade, essas distribuição de vagas para portadores de deficiência, já existe uma previsão, inclusive numa lei federal, a lei 813. Aqui apenas nós estamos implementando, no âmbito do município, que os gestores responsáveis pela execução e fiscalização dos contratos possam controlar esse quantitativo, especialmente naquelas empresas prestadoras de serviços, que é nesses casos. E dizendo também que nos editais de licitação vai estar constando uma cláusula para a observância desse critério, ou seja, a obrigatoriedade de cumprir. Na verdade, o Ministério do Trabalho é responsável por fiscalizar, mas nós sabemos que muitas vezes, em razão da demanda e da amplitude, passa a se desapercebido. Então, como o próprio artigo 67 da Lei 866 dispõe que existirá gestor para fiscalizar os contratos, nós estamos colocando aqui uma responsabilidade para que eles possam observar essa questão da reserva de vagas para os portadores de deficiência. E também constar nos editais de licitação essa obrigatoriedade. Outra questão é que no caso de não preenchimento, falta de aptidão em razão da função, aí o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência poderá expedir uma certidão para que esse gestor possa dizer, não, para essa função não há como observar, porque não tem pessoas com aptidão. No mais, eu acho que não vai ser uma lei de maiores dificuldades e creio que a administração certamente a cumprirá tranquilamente. Peço aos pares, é uma forma mais de garantir a inclusão social, mais um dispositivo para aumentar a inclusão social das pessoas com deficiência. Devo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente, eu apenas gostaria de fazer uma pergunta ao autor do projeto, o seguinte, já é uma lei federal, como o senhor disse. Agora, a empresa, né, uma prestadora de serviço aqui no município, e ela vai contratar as pessoas, e se não tiver uma pessoa que vem encaixar naquilo que a empresa necessita, ou seja, uma especialidade, uma mão de obra, e aí ela vai ter uma certidão, pelo que eu entendi, que vai isentar ela de contratar, porque na verdade é o seguinte, nem todas as áreas vai ter uma pessoa com mão de obra qualificada. Compatível. Né? Exatamente. Apenas pergunto ao senhor.
Esclarecendo, vereador Vilmar, é oportuno, é aquilo que eu disse. No artigo 6º da lei, nós acompanhamos o que disciplina outros municípios. Na hipótese de não preenchimento de vaga, por falta de aptidão dos candidatos para o exercício da função, comprovado por certificado expedido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e nós temos esse Conselho Municipal, a empresa fica dispensada do cumprimento do disposto nesta lei. Ou seja, há algumas limitações que, dependendo das vagas, são realmente incompatíveis e às vezes podem não ser preenchidas. Mas certamente serão muito poucos os casos, porque nós temos poucas empresas que o percentual vai ser de 5%. A grande maioria será de 2%. Então é plenamente preenchível, né? Aqui tem uma classificação que de 100 a 200 vagas, 2%, 201 a 500 vagas, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e acima de 1.001 vagas, 5%. Então, na verdade, aqui no nosso município, se tem alguma que presta um serviço terceirizado com mais de 1.000 vagas, eu acredito que nem tem, né, no nosso município. Então, eu acho que será, assim, tranquilo o preenchimento dessas vagas. Caso não haja possibilidade, o Conselho Municipal dos Portadores de Pessoas com Deficiência pode expedir o certificado para isentar a empresa de qualquer responsabilidade. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Antes de devolver a palavra para o senhor, me preocupa o seguinte, se já é uma lei federal, a prestadora de serviço, ela já não está obrigada a fazer esse tipo de contratação? Quer dizer, se é uma lei federal, ela é uma prestadora de serviço para o município, vamos colocar uma empreiteira, né? Ela já tem que cumprir a lei federal.
Exato. O que acontece, a verdade é que já deve cumprir.
que é uma lei, a lei 803/91, que dispõe sobre a obrigatoriedade também para as empresas. O que nós estamos colocando é uma forma que o município tenha também um controle, no caso dos serviços terceirizados, não entrando na seara do Ministério do Trabalho, mas para que os gestores possam controlar e fiscalizar. Esses gestores são aqueles nomeados para acompanhamento, conforme dispõe a lei 866, no artigo 67. Alguns procedimentos, contratos que o município tem, eles nomeiam um gestor para acompanhamento, inclusive de obras. Então, esses gestores vão estar mantendo registros em dias atualizados para esse controle. Que até que venha uma fiscalização do Ministério do Trabalho, já passou um ano, dois, muitas vezes a demanda é muito grande. Então, nesse sentido, é uma forma que os gestores do município possam controlar esse registro atualizado, para que sempre nós tenhamos esse cuidado.
Seria uma cobrança a mais.
Inclusive, as empresas do DAE, a grande maioria, já respeitam também isso, independente. Aqui é para os serviços, contratos de terceirização de serviços públicos. A grande maioria das empresas já observam isso aí. É uma forma a mais de tentar garantir sempre esse controle de inclusão social.
Obrigado, vereador. Devolvo a palavra, presidente.
Tem bem para discutir, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o Jean por essa iniciativa. Nós realizamos aqui nessa casa uma audiência pública do envelhecimento da pessoa com deficiência. E um dos temas abordados nessa audiência pública foi também assegurar mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência, ela tem e pode oferecer, tem um potencial muito grande que pode ser oferecido para a sociedade em vários ramos, em vários setores de trabalho, e com a mão de obra até especializada e muitas vezes muito qualificada. Então, depende, obviamente, da especificidade de cada setor. Então, eu acho que todas as formas, como o senhor bem disse, todas as formas para que possamos assegurar o direito dessas pessoas com deficiência, de assegurar que haja essa inclusão, além da inclusão social, o respeito à diversidade, por certo, nós estaremos contribuindo com maior qualidade de vida, para que essas pessoas possam chegar à velhice com qualidade de vida e com próprio sustento, para a própria manutenção da vida deles também. Então, isso é muito bom, e, inclusive, a Lei Diretriz e Base da Educação, ela assegura que a pessoa com deficiência, ela seja preparada para o mercado de trabalho, e que bom que nós possamos fazer isso e assegurar esse direito para que eles possam entrar no mercado de trabalho. Uma parte,
só,
vereador.
Presidente, contribuiu muito a vereadora, e só para esclarecer, a título de exemplo. Por exemplo, o serviço do município de limpeza pública é terceirizado. Isso. Hoje eu não sei quantos, mas certamente eu acho que mais de 200 pessoas devem trabalhar naquela empresa.
500 e tantos.
Às vezes, na coleta, é impossível. Às vezes, a pessoa com uma certa deficiência motora conseguir. Motorista. Mas em outras atividades, no controle de guarita, de portaria, etc., pode se prestar um serviço, né? Então, como a própria TCA faz um serviço de transporte também, né? O transporte público coletivo do município é terceirizado e ela, inclusive, já nós percebemos aí, né, que é sempre se atentou para essa questão. Então, é uma forma a mais de assegurar, como bem disse a vereadora, essa oportunidade para essas pessoas.
Obrigado. Com certeza. Eu fui diretora de uma escola e que eu tive o privilégio de ter um vigia diurno que ele era mudo e as pessoas ficavam impressionadas como que ele poderia exercer a função de vigia escolar para uma turma, para uma escola com mais de 1.000 alunos e não conseguir falar. E ele comunicava brilhantemente com os alunos, comunica que ele é funcionário até hoje, um excelente funcionário, uma pessoa muito querida e assim, apaixonante por todos. Todos os alunos eram apaixonados por ele. Então, eu acredito assim, que nós temos sim que dar condições a essas pessoas para que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho. Por isso, eu parabenizo e devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou falar. Presidente, discutindo.
Também para discutir, vereador Paulo de Lima.
Jean, primeiramente, fazer uma pergunta a vocês. Isso constará no edital de... nas licitações, terá que constar... Lógico que lá tem as porcentagens que você pôs lá, 100%, 2%, tudo bem. Então, aí vai constar, é muito bom o seu projeto, ajuda muito as pessoas de necessidades especiais, né? Muito bem, parabéns e que nós aprovamos esse projeto. É lógico que a gente sabe que a maioria da prefeitura são serviços pesados, a maioria não vão ser contemplados com isso, mas tem como, pelo menos se você contemplar pelo menos uma porcentagem pequena, já está ajudando. Parabéns ao vereador e todos os vereadores que ajudaram a aprovar esse projeto.
Ainda em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo primeira votação, com o processo 37/2013, de autoria do vereador Lisiê José Borges, que é o projeto de lei que dispõe sobre fiscalização e requisitos necessários para a celebração de convênios e parcerias entre o Poder Executivo e Legislativo Municipal com organizações não governamentais. Como está favorável, pedido de vista, vereador Hamilton Filho.
Vista concedida ao vereador Hamilton Filho.
Processo de primeira votação com o processo 90/2013, de autoria do vereador Jean Carlos, que é o projeto de lei que proíbe o uso e transporte inadequado por profissionais da área de saúde e equipamentos de proteção individual fora do ambiente de trabalho no município de Anápolis e da UFRJ Providências. Comissões favoráveis, processo de primeira votação, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação, está em discussão o projeto 090/2013, de autoria do vereador Jean Carlos.
Discutindo, presidente.
Para discutir o autor.
É apenas para também esclarecer, eu fui procurado por um proprietário de um determinado laboratório daqui do município, que me levantou essa questão. Olha, Jean, eu tento manter um controle de qualidade, mas eu vejo que alguns estabelecimentos de saúde não observam isso. E eu queria que você verificasse se existe no âmbito do município uma previsão para esse controle de transporte de vestes, etc. E eu fui dar uma pesquisada, no nosso Código de Vigilância Sanitária realmente não existe. Mas em outros municípios há previsão. Então o que eu fiz, na verdade, foi inserir que a Vigilância Sanitária possa também fazer esse controle, essa fiscalização e também campanhas educativas. O que fica registrado realmente nessa lei é que os profissionais de saúde devem ter cuidado especial com suas vestimentas, sejam jalecos, aventais, similares, capotes, são termos técnicos da área da saúde, com certeza a vereadora Diana Amélia conhece bem mais que nós, mas que, segundo a Universidade Católica de São Paulo, em uma pesquisa que nós aprofundamos aqui, existe a possibilidade também de contaminação através dessas vestes. Então, a grande maioria dos profissionais são atentos, zelosos com essa questão, e nós não temos dúvida disso. Eu até agora, como bem disse a vocês, a semana, eu estive várias vezes no hospital de urgência e observava isso também. Mas, infelizmente, às vezes aqueles mais novatos, ou que às vezes querem demonstrar que são profissionais da saúde, que ainda são bastante respeitados, graças a Deus, né, e merecem, às vezes quer mostrar isso fora do ambiente de trabalho e, de repente, de forma inadequada, vai até um bar, sobe numa motocicleta, usa esse jaleco, e infelizmente, às vezes, vai trabalhar e entra dentro dos locais, né, de atendimento aos usuários com essas vestes. É uma exceção, nós sabemos que os profissionais de Anápolis são, na sua grande maioria, cuidadosos, mas não é direcionado a ninguém. É simplesmente mais uma forma de prevenção de risco de infecção hospitalar. Que em que pese, segundo alguns colegas, são mínimos os riscos, mas existe. E se existe um pequeno risco, acho que nós devemos prevenir. O vereador Eli Rosa é um gestor da área da saúde, e se ele deu um parecer favorável, isso me entusiasmou muito, assim como o voto nas comissões da vereadora Dina Mello, que eu até fiquei um tanto quanto receoso da receptividade, porque, lógico, na verdade, nós estamos simplesmente tentando evitar que aquelas exceções, aqueles que não têm um cuidado adequado, possam ter. Inclusive, alguns hospitais, eu sei que tem um local adequado para retirada, e alguns profissionais têm a forma correta de transporte. Mas, da mesma forma, eu já observei que muitas pessoas, às vezes, vai lá, encosta no carro, na parede, etc., e volta para aquele determinado local de cuidado especial, né, que há um certo risco de transmissão. Então, eu estou acompanhando aqui o que eu observei, a ausência no nosso Código de Vigilância Sanitária dessa questão. É simplesmente mais um dispositivo visando prevenir um certo risco de infecção hospitalar. Em 94, foi aprovado por essa casa uma lei que dispunha sobre os cuidados especiais contra a infecção hospitalar, condicionando o funcionamento de estabelecimentos do município. Mas não foi prevista essa questão.
Então, como em outros municípios também se preveniu essa questão do uso de jaleco, de transporte, de equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde, nós achamos por bem também implementar isso no nosso ordenamento legal aqui do município. Então, só registrando para finalizar, na verdade é só uma forma de prevenção e para coibir aquelas exceções. Nós sabemos que os profissionais do município de Anápolis de saúde são pessoas de grande relevância, zelosos, na quase totalidade sua, prestam um serviço com todo apreço e zelo para os usuários. Então, fica aí a nossa propositura, espero que seja aprovada e que seja mais uma questão educativa, que aqueles estabelecimentos que não têm esse cuidado possam também se prevenir nessa questão. Devolvo a palavra.
Ainda está em discussão. Você está com a palavra, né? Palavra com o vereador Pastor Vilmar Silvestre. Era apenas a parte que ele tinha concedido.
Bom, na verdade é o seguinte, eu quero parabenizar o Jean pelo projeto, mas eu gostaria de fazer aqui, Jean, algumas pontuações. É interessante? É. Agora, primeiro, quem vai fiscalizar? É o primeiro ponto. Segundo ponto, os estudantes de medicina ou odontologia, eles precisam sair das suas casas e ir para a faculdade, ou às vezes sai da faculdade e vai para o hospital fazer estágio. Eles não podem chegar lá com o uniforme dentro de uma bolsa, todo amarrotado, para se apresentar para o trabalho. Eu vejo assim que o projeto é muito bom, né? É muito bom, mas tem alguns pontos aí que é meio complicado. Por exemplo, a pessoa, ela anda de moto. Como é que ela vai conduzir esse material, enfim, trazer o material, aquela maleta, enfim, é um negócio complicado. Eu vou falar, presidente.
Discutindo, presidente.
Pastor Vilmar, se Vossa Excelência me permitir, quem vai fiscalizar e, sobretudo, tentar fazer uma campanha educativa é a Vigilância Sanitária. E a grande maioria dos estabelecimentos também já observa a resolução do âmbito federal que dispõe nesse sentido. Agora, por exemplo, o transporte inadequado, eles vão ter que se adequarem. Muitas vezes a gente observa, mencionou estudantes, às vezes sobe numa motocicleta e vai ali com aquele jaleco e vem ali, pega todo tipo de bactéria, etc., aí nessa determinada veste, fumaça de escapamento, e depois entra para dentro do laboratório para fazer o estudo e pesquisa. Como os estabelecimentos de saúde terão que ter um local adequado, eu acredito que nesse caso também é bem observado que essas instituições de ensino, de educação na área de saúde, deverão também observar isso. São normas sanitárias. E até para que esses estudantes já saiam seguindo as observações que a própria resolução da Anvisa trata dessa matéria também. Só que o nosso Código de Vigilância Sanitária, ele é um tanto quanto... É um decreto, na verdade, eu acredito que vai ser transformado em lei. E nós temos uma lei também, a 096, que dispõe sobre essa questão da vigilância sanitária, mas não previu. Mas é bem observado por Vossa Excelência, algumas situações terão que utilizar um transporte adequado. Eu acredito uma maleta, né? Aqui fala também que será regulamentado. Acho que a vigilância poderá regulamentar qual é a forma adequada desse transporte. A nossa meta é tentar coibir qualquer risco de proliferação de infecção hospitalar, mesmo que seja mínimo. Como alguns colegas médicos falaram, já é muito pouco. Mas se esse é pouco, esse pouco ainda existe. Então, se nós podemos evitar, né, que se faça assim. Eu acho que seria até, fazendo uma comparação, um exemplo daquele padeiro que sai lá daquele local da sua produção, de repente vai lá fora, se ele for também com jaleco, com uma veste que ele está utilizando, fazer de novo, eu acho que fica um tanto quanto complicado.
Vai.
Né, acho, infelizmente, às vezes, acontece também. Então, no caso da saúde, é uma exceção. Eventualmente a gente se depara com essa situação, mas a grande maioria já tem esse cuidado, né? Eu vejo isso muito, inclusive, realmente. São estagiários, estudantes que, naquela euforia de tentar mostrar que é um profissional da saúde, acaba por incorrer nessas questões. Mas isso tem impertinência à questão. Obrigado.
Também para discutir, vereador GR.
Senhor presidente. É só para contribuir com o nobre colega, eu acho que é um projeto que vem de encontro realmente com o anseio da nossa população, uma vez que precisa de
de ser atendido no todo. Por exemplo, em laboratórios farmacêuticos, minha esposa trabalhou em um laboratório aqui, onde ela chegava, antes de entrar para a sala onde ela trabalhava, ela tinha que tomar um banho, trocar a roupa, usar a roupa do laboratório, né? O calçado do laboratório. Então, eu acho que é complexo? É. Mas se queremos saúde, nós temos que pagar o preço. Eu acho que a fiscalização, Vilmar Silvestre, eu acho que o próprio profissional tem que se atentar para isso, ele tem que ser preparado para isso. No momento em que ele está fazendo um curso, seja de enfermagem, ou na hora, ou para limpeza, né, para o trabalho mais, digamos, geral, ele também tem que ser preparado para isso. E outra, o hospital ele tem que dar essa condição, tem que ter armários apropriados, tem que ter ali um banheiro para que essas pessoas saiam e com a sua roupa limpinha, mesmo que vá, igual o Jean falou, que é natural que as pessoas que estão fazendo enfermagem, ou medicina, ou radiologia, enfim, eles querem sair e chegar no ambiente da faculdade ou do curso e dizer que ele é da área da saúde. Então ele tem esse direito, só que ele tem também que tomar os cuidados. Com você da parte, quem que pediu, hein?
Vereador Jerry, obrigado pela parte. É o seguinte, Jean, eu acho que esse projeto ele poderia ser muito mais amplo. Vou citar três exemplos aqui. Você chega muitas vezes num açougue, doutora Dinamélia, para comprar uma carne, o camarada está movimentando dinheiro, pegando dinheiro, vai lá, corta a carne, ou às vezes está na porta do açougue, fumando, entra e vai te servir. Dentro do restaurante, no restaurante, o garçom que está te servindo, ele pega no refrigerante que sem lavar, ele usa a chave para abrir o refrigerante, ele pega o resto de comida. Olha, outra coisa mais séria, vereador Jackson, já vi isso, todos nós já deve ter presenciado isso. Ele pega os guardanapos usados que são deixados em cima da mesa com a mão e ele não vai lavar a mão, ele manuseia tudo
uma
isso
parte
aí,
depois.
Não é para nos servir. Então seria, no caso, na saúde, no açougueiro, panificadora, restaurante. Agora o pior, Jean, os ambulantes nas portas das nossas faculdades. Devolvo a palavra, obrigado, Jé.
Só para acrescentar, obrigado, vereador Jé. Eu me ative à questão dos profissionais de saúde, porque eu estou acompanhando essa pesquisa da Universidade Católica de São Paulo, que ela tratou sobre as infecções hospitalares. Aqui ainda fala o seguinte, que na grande maioria dos estabelecimentos, hospitais, clínicas similares, indicam contaminação pelo micro-organismo infeccioso Staphylococcus aureus, um dos principais causadores de infecção hospitalar. Então, naquele momento mais delicado, que a pessoa está tratando, necessitando de maior cuidado de saúde, que geralmente está com o organismo debilitado já. Nós frequentemente ouvimos, teve uma infecção hospitalar. Chegou de um jeito e agravou por causa da infecção, né? Infelizmente, às vezes acontece. Mas eu me ativo à questão dos profissionais da saúde em razão desse motivo. E até porque eu fui procurado por um profissional da área da saúde levantando essa questão em torno dos laboratórios, alguns estabelecimentos, clínicas, hospitais. E como Vossa Excelência diz, Jé, eu acompanhei a inauguração de um determinado laboratório aqui alguns anos atrás. Até o excelentíssimo então governador teve que pôr a calça, o sapato e a touca para entrar lá dentro.
Não deve, então, nós tivemos que fazer
porque
isso.
Porque nós que sabemos que em determinados locais, onde a pessoa está debilitada, são os hospitais, na grande maioria, por que não um cuidado ainda mais especial naquele local, né? É por isso que a gente tratou dos profissionais de saúde, mas Vossa Excelência tem razão. Infelizmente, em outros segmentos e atividades também estão sujeitos a esse risco. Devolva a palavra.
Pois não, conceda a parte aí para a nobre colega Dinamélia.
Obrigada, Jerry. Eu vejo esse projeto de lei mais como educativo. A iniciativa é louvável, muito bom, excelente projeto, mas eu vejo assim, ele é complicado, porque, por exemplo, ao entrar no centro cirúrgico, nós temos uma antessala, Jean, que a gente tira toda a roupa do corpo, coloca aquela roupa do centro cirúrgico, e ali a gente não pode sair. Já existem as normas, onde você pode até andar dentro do centro cirúrgico e tudo mais. Com gorro, com tropés, com, né, máscara e tudo mais. É, a verdade é que a enfermagem, às vezes até o pessoal dos laboratórios, às vezes tiram ali seu jaleco antes do momento de adentrar ao serviço. Isso pode acontecer até o próprio médico, né? De colocar um jaleco antes de entrar num consultório, por exemplo. Então, assim, eu vejo esse projeto mais educativo do que qualquer outra finalidade. Devolvo a palavra.
Era só para parabenizá-lo. Eu gostaria de aproveitar que está dentro da discussão. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu presenciei isso em um hospital, não vou citar o nome, de funcionários de uma empresa que presta serviço de limpeza para o hospital, onde a pessoa que está ali manuseando um pano, que está limpando o chão, ele pega numa maçaneta, né, posteriormente ele pega sem tirar a luva, numa cadeira ou numa maca. Então, quer dizer, a gente vê que essa empresa que está prestando esse serviço, ela não qualifica seu funcionário, né? Ela, eu acho que tem que ser feito por parte dessas empresas um treinamento especial para que esses funcionários tenham condição de prestar um serviço e não se contaminar e não deixar que um descuido venha causar uma contaminação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Eli Rosa. Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente.
Na verdade, não tem esse. Igual você falou, o centro cirúrgico tem esse. Não é lá, né? Não é os médicos. O cara vai lá fora, chegar.
Senhor presidente, votação de uma moção proposta pelo vereador Jackson Charles, subscrito por diversos outros vereadores, no seguinte termo. Moção de hipoteca de apoio a ser encaminhada à Santíssima Senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, ao Santíssimo Senhor Presidente do Senado, senador Renan Calheiros, ao Santíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, deputado Henrique Eduardo Alves, manifestando nossa hipoteca de apoio às comissões que defendem as mudanças no Código Penal brasileiro e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Está em discussão.
Discutindo.
Discutir o autor, vereador Jackson Chaves.
Vou ser rápido, presidente. Na verdade, eu quero só esclarecer um pouquinho os motivos pelos quais quiseram apresentar essa moção de apoio a essas comissões que vão discutir. Está discutindo, inclusive, as questões da mudança do Código Penal Brasileiro e do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, pouco nós podemos fazer no município, porque compete realmente à Câmara Federal fazer as mudanças dessas leis. Mas nós, aqui do município, podemos contribuir manifestando a nossa opinião, né, apoiando ou não essa iniciativa. Os noticiários, inclusive locais, as escolas municipais, estão dentro das escolas municipais e estaduais, escolas públicas de uma forma geral, estão sendo locais de vendas e distribuição de droga. A mídia está falando isso aí o tempo inteiro. Crianças estão matando pais, irmãos, né? Pais estão matando filhos. E tudo isso vem de encontro àquilo que preconiza, vereador Gerri, o Código Penal Brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu falei aqui semana passada, e quero só fortalecer,
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem contribuído para que os pais possam corrigir seus filhos nas suas atitudes. Os filhos hoje estão muito mais bem informados que os pais sobre os seus direitos. E entende como uma pequena palmadinha na mão, como uma agressão física. Então nós temos que começar a entender e dar a nossa opinião daquilo realmente que é uma agressão e o que não é uma agressão. Portanto, o meu interesse em apresentar essa moção aí, eu particularmente amo, sou apaixonado pelos meus pais. Sou filho de seis, são os pais de seis filhos. Todos conseguiram se formar, todos têm família, todos são pessoas de boa fé e todos levaram palmatória na mão. Todos levaram. Todos foram corrigidos pelos meus pais. E eu tenho um profundo amor e não me lembro da última correção que meu pai me deu. Muito pelo contrário, acho que ela contribuiu para a minha formação, assim como deve ter contribuído para a formação de muitos de vocês aqui. E hoje, nós estamos impedidos de corrigir os nossos filhos. Então, cabe a nós darmos a nossa opinião em apoio a essas mudanças, de uma forma que essas mudanças dê condições para que os pais possam corrigir os seus filhos. Os professores nas escolas é que estão com a incumbência de educar e corrigir os filhos nossos hoje. E só que os professores, qualquer atitude que eles tomam lá, eles estão incorrendo em ser responsabilizados pela lei. Professor hoje não pode pôr a criança de castigo, porque ela está subindo na cadeira, porque ela está dando tapa na orelha do colega do lado, porque ela está jogando tinta no material do outro, porque ela está falando palavrão para os próprios professores, diga lá para os próprios alunos. Então nós precisamos manifestar, e eu quero essa moção, tem essa finalidade de mostrar que precisa haver uma mudança rigorosa no Código Penal brasileiro, mudando a questão do tempo de prisão, inclusive para menores. Eu disse que o Brasil tem se manifestado e apoiado, e os brasileiros também, de uma forma geral, adorando e idolatrando as atitudes dos americanos e dos países desenvolvidos. Mas por que nós não acompanhamos eles também naquilo que preconiza a lei e o Código Penal daquele país? Existem países que a lei, ela existe para crianças de 10 anos. Ela tem uma igualdade. Crianças de 10 anos, 12 anos, 15 anos. E o que a gente vê aí é crianças de 12, 13, 14 anos, assaltantes. Já tem 2, 3 homicídios nas costas. Por quê? Porque os marginais, os profissionais marginais, colocam as crianças para praticarem os delitos e os roubos e os assassinatos, porque elas serão soltas imediatamente. Então nós precisamos realmente apoiar e manifestar o nosso interesse naquilo que diz respeito à mudança nesses dois, no Código Penal Brasileiro e no ECA, aqui no Brasil. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Está bem para discutir, vereador GR.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu acredito que os pais perderam a autonomia sobre os filhos e, naturalmente, corre o risco de perder os filhos, né, para as drogas, levando uma consequência maior, né, perdendo talvez a vida dos seus filhos. Então, eu acredito que o pai, ele tem toda a liberdade de corrigir seu filho. Eu não sou a favor de hipótese alguma de violência na família, principalmente com os filhos que nós amamos tanto. Mas o pai, ele tem que ter a figura de protetor, educador, e eu acho que toda essa geração que foi educada de uma forma diferenciada, digamos, quando a criança precisava ali de levar umas palmadas, eu acho que hoje tem uma educação diferenciada. Eu acho que de hipótese alguma, um pai deve ser violento com seus filhos. Mas ele tem que ter o direito, sim, né? Às vezes até, muitas vezes, a forma de falar com o filho, o próprio filho. Eu conheço uma família que teve problema com a filha, que levou o pai na justiça, simplesmente porque ele impediu ela de fazer alguma coisa que ela gostaria muito de fazer, e foi impedida. Quer dizer, como ela já estudava direito, ela sentiu no direito de levar o próprio pai na justiça. Quer dizer, eu acho que temos que ter todos os cuidados, mas temos o dever de educar os nossos filhos para que a gente não possa perdê-los. Então, eu acho que é pertinente, sim, nós temos que fazer mudança, e estamos aqui para discutir o problema, e, se for o caso, levar, sim, essa moção, e esperamos que tenha resultado, né, que amanhã ou depois possamos dizer, olha, fizemos a nossa parte aqui na Câmara Municipal de Anápolis.
Discutir, senhor presidente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutir.
Também para discutir, vereador Pedro Mariano, depois Luizia Borges.
Senhor presidente, essa moção já passei, está colocando, eu também dou todo apoio. O Jaque foi muito feliz nisso. Eu acho que hoje está essa desorganização, filho não respeita pai, é por causa da falta da autoridade do pai dentro de casa, mas é porque a lei está proibindo o pai ser autoridade. Vai lá na Bíblia, lá fala. Pai que não dá vara para os filhos, aí ser cobrado. E é verdade. Na Bíblia fala, já, que você está buscando. Você foi muito feliz nessa moção. Então, já, o pai é uma autoridade dentro de casa. O filho tem que respeitar. O pai é o pai e pronto. Né? E hoje, pai, que os filhos estão... Então, igual já que foi muito feliz, os filhos estão sabendo muito ler os direitos que tem. Então, já, pai, bate não, você está infringindo essa lei. Né? E eu sugiro, assim, sugerindo, já, como você tomou a frente disso, que convocasse a comissão e os parlamentares, que levasse a comissão de vereador, levasse lá no, na Câmara, entregasse, dar protocolasse lá. Né? Eu acho que era mais apoio ainda. E quero parabenizar a Vossa Excelência, porque igual a gente idolatra Estados Unidos, que a lei funciona, mas porque um menino de 11 anos lá errou, vai punido. Hoje aqui, Jacques, tem o coronel Maia, estava falando que isso dia, pegaram um cidadão com 14 anos. Tem uma lista imensa pela polícia, Jacques. E não pode prender, Jean. Ah, brincadeira. Ah, usando 38 na cintura, assaltando, na lista. Mas igual o Jacques falou. Então vamos voltar lá na Bíblia também. É aquele ditado, Jean. Pai que não educa, o mundo castiga. E é pura verdade. Devolvo a palavra, presidente.
Para discutir, Lizier Borges.
Rapidamente, o novo vereador Jerry Cabeleireiro estava falando ali, eu estava lembrando de uma charge que eu recebi via internet. Então, a criança deitada no colo do pai, o pai com a chinela, falando para ele, isso vai doer mais em mim. Aí a criança fala, eu quero ver depois que meu advogado souber disso. Então, é uma situação complicada, mas é verdade. O novo vereador Jackson Charles falou aqui que as crianças hoje, os jovens, estão mais instruídos do que os pais. Mas duas coisas. Pelo mundo, o vereador Jackson deve ter observado isso, mas a maioridade penal é a maior do mundo aqui no Brasil. Tem mais dois países na América Latina que é 18 anos. Na Europa, nos países desenvolvidos como um todo, varia de 7, 8, 10, 12 anos, mas nunca 18. Em todo o mundo, a maioridade penal é bem menor do que a nossa. Os maiores são com 16 anos, nenhum outro. Tem aqui na América do Sul, tem Bolívia, se não me engano, e mais um outro país, eu não me recordo. Mas já estive olhando isso algum tempo atrás. Agora, o problema é o seguinte, o problema maior é o seguinte, antes de fazer essa reforma da maioridade penal, nós temos que ter a reforma carcerária. Porque hoje nós não temos cadeia para os maiores de idade, maiores de 18 anos. Né? O que, que nós vamos fazer com essas crianças? Né? Que é uma situação complicada. É um negócio interessante, nós temos que discutir sim, temos que falar, e se possível tivermos oportunidade, levar isso para cima. Mas é uma preocupação sim, a juventude está cada dia mais violenta e cada dia diminuindo mais. Né? Os marginais estão explorando, utilizando essas crianças. Mas nós temos esse problema. Nós, o pastor Vilmar Silvestre ali é um que acompanha isso, sabe que a nossa cadeia já está superlotada. E a que virá, né, quando vier, já vai começar superlotada também. Era só esse comentário no momento, devolvo a palavra.
Discutindo. Quem pediu? Jean. Discutir, vereador Jean Carlos.
É, o vereador Lezier tocou num ponto muito importante. Eu acho que no Brasil ainda não se... ocorreu a chamada redução da maioridade penal justamente por causa dessa situação de realmente falência do sistema de reeducação. Que, na verdade, nós não queremos que os adolescentes infratores incorram em conviver com aqueles que já têm um alto índice de criminalidade. Nós precisamos de centros de reeducação, reabilitação. E, na verdade, nós, infelizmente, não temos. Nós estamos vendo a luta do juiz Carlos de Monge para conseguir, né, colocar aí o primeiro centro de reabilitação aí para os reeducandos menores infratores. Então, a dificuldade é grande. Né? Nesse sentido, eu acho que o próprio Congresso Nacional tem adiado. Mas Vossa Excelência, vereador Jacques, foi muito feliz. Eu acho que nós precisamos realmente de manifestar para que o Brasil tome uma providência nesse sentido, né? Faça uma reforma no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e, sobretudo, permita também, em muitas situações, que o jovem menor, não só o menor aprendiz, mas que possa se adentrar ao mercado de trabalho com maior facilidade. Eu peço licença, eu entrei na prefeitura com 12 anos de idade, não me fez mal algum. Ao contrário, eu sou muito grato à oportunidade que tive. Quer dizer, eu acho que o trabalho não fere ninguém, a grande maioria aqui começou a trabalhar bem antes, né, dos 18 anos. Então, eu acredito que nós precisamos realmente de uma modificação bem ampla nesse sentido. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Sargento Alberto.
Parabenizar o vereador Jackson Chaves pela iniciativa, né, de estar encaminhando esse documento. É muito importante. Como militar, eu convivi já há bastante tempo dentro do quartel da Polícia Militar, CIAA, Centro de Internação do Adolescente de Anápolis. E vimos ali que justamente as penas são muito brandas. E apesar de não ter um local apropriado, como, né, cadeias públicas, mas ali já tem um local que é destinado. Só que a pena é muito branda e isso deixa ali os jovens, né, os delinquentes aí, infratores da lei, à mercê. Na verdade, não há uma pena conveniente para o crime que muitas vezes é cometido. Tira vidas aí de pai de família, e a pena para esse tipo, para menores, ela é muito insignificante. Então, eu queria só parabenizar pela iniciativa, está encaminhando, tem de haver sim uma revisão no ECA, e é o momento de se fazer isso agora. É o momento de se fazer. Nós temos jovens aí, talvez a falta de oportunidade que foi colocada pelo vereador Jean Carlos, né, de um mercado de trabalho, de programas diferenciados. Mas isso, acreditamos que é só um dos fatores, porém tem de ser aplicado penas mais severas na prática de crimes aí hediondos praticados por menores. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Paulo de Lima.
Vereador, parabéns. Primeiramente, a influência dos maiores sobre os menores é que acaba trazendo essa confusão toda aí. Eu acho que as pessoas, igual nos Estados Unidos, a pena já é bem 14, 12 anos, já tem sua pena. Como diz nosso vereador Sargento Alberto, é muito blanda, né? A pena deles praticamente não existe. Então, o Ministério do Trabalho esteve lá no feirão lá de cima, lá da Sacolão, como chama o trem lá, o feirão? Não, no SEASA, muito bem. O pessoal do Ministério do Trabalho esteve lá no SEASA, e os meninos que trabalham lá de 12, de 14, 16 anos, sabe quanto que eles ganham por mês? Eles ganham R$1.300 por mês. Aí o Ministério do Trabalho queria retirá-los de lá, presidente, para dar uma oportunidade para eles. Sabe quanto que o governo queria pagar? R$300. Os meninos falaram, quem vai pagar minhas contas? Então, infelizmente, vai ter que continuar. E dizer para o Lisier que a nossa cadeia pública de Anápolis está sendo construída, sim, senhor. Senhor, porque não tem ido lá. A obra já está. Nosso governador Marco Antônio tem feito ela e vai fazer, e vai ter entregar esse ano ainda. Obrigado.
Ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador Ederson Lopes.
Eu quero também fazer coro aos demais pares com relação a esse assunto. E eu acho que o grande cerne do problema realmente é quando a família ela transfere a responsabilidade, seja para a escola, seja para a sociedade e principalmente para a polícia. Eu apanhei muito também quando era pequeno e isso não me causou trauma e eu também não me lembro da minha última surra. A minha mãe conta uma história de um ex-bandido que tinha muitos anos atrás chamado Lúcio Flávio. E a mãe do Lúcio Flávio foi visitar ele na cadeia. E quando ela chegou na cadeia para visitar o seu filho, ele cuspiu na cara da sua mãe. E o policial brigou com ele e falou, que é isso, rapaz? Você não respeita nem sua mãe? Aí ele falou assim, é porque ela é a grande responsável por eu estar aqui. Se quando a primeira vez que eu roubei um chocolate, se ela tivesse me corrigido, eu não teria virado o bandido que eu virei. Evidentemente que nada justifica, mas isso só vem a mostrar que realmente, quando os pais educavam seus filhos, quando os pais impunham limites aos seus filhos, a sociedade realmente não era como nós estamos vivendo hoje. Então que essas leis que vêm dando liberdade e libertinagem aos adolescentes, às crianças, só vêm a contribuir para a marginalidade que tem acontecido aí. E realmente, meu partido, o PSC, ele é a favor da redução da maioridade penal. E não é só cadeia que é a solução. Evidentemente, nós sabemos que o sistema carcerário ele é falho. Mas há outros mecanismos para correção e reinserção da pessoa à sociedade. Mas que realmente precisa corrigir aí essa maioridade penal na sociedade brasileira. E tem um amigo meu que diz assim, eu apanhei muito quando era pequeno, e agora que chegou a minha vez, quer tirar o meu poder de bater nos meus filhos, de pôr o limite. Então, realmente, não podemos espancar, não podemos agredir a criança ao menor, mas a correção e impor limites é responsabilidade prioritária dos pais. Se você pôs um filho no mundo, você tem que corrigir e educar o seu filho. Então é só isso que eu queria dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também para discutir, vereadora professora Geli.
Eu não poderia me furtar essa discussão e quero parabenizar o vereador Ederson, quando ele falou dessa responsabilidade dos pais. Eu faço parte, coordeno, sou coordenadora pedagógica dos Guardiões Gija, e nós trabalhamos mostrando o que o ECA vem verdadeiramente falar. E há um conceito muito errado, que o ECA fala que não pode bater, que não pode educar a criança. E o Estatuto não vem falar isso. O Estatuto ele vem realmente dizer que não pode ter o espancamento. Mas a educação, sim. E a educação é de responsabilidade dos pais. E como, quando nós falamos dentro das escolas, nós chamamos muitos pais a essa responsabilidade para poder atrelar essas forças junto com a unidade escolar, não deixando essa responsabilidade somente à escola. Porque a primeira educação consegue, obviamente, dentro do seio familiar. E essa é uma responsabilidade dos pais, é uma responsabilidade da família. E nós, a escola, os educadores, querem trabalhar isso em conjunto com os pais. Mas a própria palavra de Deus fala que a correção, ela é proveitosa e nós temos que corrigir os nossos filhos enquanto jovens, para quando eles crescerem, eles lembrarem dessa correção. Então, é muito proveitosa e nós estamos aí para auxiliar essas famílias, principalmente enquanto membros do Guardião Gija, trabalhando, auxiliando as famílias na correção e na condução da educação dos filhos. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Vespa.
Essa discussão ela é muito proveitosa e, graças a Deus, parece que os pares têm todo o mesmo pensamento. Infelizmente, acho que a desgraça que está acontecendo no nosso Brasil é a respeito dessa questão do estatuto da criança. Porque, de uma certa forma, como a vereadora Geli disse, lá no estatuto em si não fala com essas palavras, mas o pessoal sempre, principalmente as leis, pegam, aqueles que aplicam as leis, pegam esse lado, no caso, negativo. Eu acho que todos nós aqui começamos a trabalhar bem antes dos 14 anos e acho que todos nós aqui apanhamos. Ontem eu conversando lá com a diretora lá do Colégio da Vila Esperança, e justamente isso aí que ela estava dizendo. Enquanto não nós pais usar as nossas autoridades sobre os nossos filhos, o mundo não vai ter conserto. E como o nobre vereador Ederson deu lá o exemplo, a minha filha, no caso, hoje tem 29 anos, na época ela tinha 6 anos, e eu fiz várias correções verbais. Ela chegava lá na igreja e sempre andando, foi umas 4 ou 5 vezes. Chegou um dia, eu não falei, cheguei em casa, chamei ela no banheiro, tirei o meu cinto, dobrei o cinto e dei 3 cintadas nela. Nunca mais falou um A, nunca mais saiu do banco. Então, as coisas têm que ter moral. Então, assim, os filhos, no caso, se não tiver uma repressão, enquanto é pequeno, depois de grande, nunca. Foi falada a questão a respeito do presídio. Eu não vejo, logicamente que estamos falando aí mais ou menos 14 anos. Eu não vejo porque essa diferenciação. Você tem a capacidade de entrar numa casa, tirar ali a vida do pai de família e coisa, ele pode ficar junto com um lá de 50 anos, ele já é um marginal profissional. Eu não vejo por que ter essa diferenciação. É logicamente que a cadeia não é a solução para ninguém. Mas a partir do momento que os pais já não estão tendo essa autoridade, a gente não pode ficar aí apegado em pequenas coisas. Se baixar aí a maioridade, logicamente que não vai ter presídio diferenciado. A tora vai pegar para todo mundo junto. Meu pensamento é esse. Devolvo a palavra. Obrigado.
Uma boa. Ainda em discussão? Apenas recapitulando, nós estamos votando a moção de apoio às comissões que propõem as mudanças no Código Penal Brasileiro e no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas comissões, obviamente, do Congresso Nacional em Brasília. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Esgotado o tempo regimental, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.